Caixa Econômica Federal, informando a liberação dos recursos. Em seguida, o presidente passou a ordem do dia, quando foram remetidos para o estudo das comissões técnicas permanentes, seguintes proposições. Proposta de emenda à lei orgânica de autoria dos vereadores Adalberto Noronha, Josias Pinheiro, Cleuto Rolim, Sérgio Busnello e Bruna Gubiani e coletivo, que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 7º da lei orgânica do município de Juiz. Ofício número 01/2022, solicitando o desarquivamento dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens números 120, 122, 128, 129, 130, 131, 132 e 134 de 2021. Mensagem número 01 de 2022, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade para todas as edificações da ligação e da canalização de esgoto à rede coletora pública dos logradouros providos e da outras providências. Mensagem 2 de 2022, que acrescenta e altera dispositivos que menciona da Lei Municipal 5.738, de 22 de março de 2013. Mensagem 03/2022, que dispõe sobre autorização para concessão de subsídios econômicos pelo Poder Executivo para fomentar o transporte público. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento constante na pauta. De proposição da mesa diretora, requer o desarquivamento do projeto de resolução processo legislativo número 2896/2021, que altera requisitos do cargo de provimento em comissão assessor de imprensa e comunicação CCL4 do anexo 2 da resolução 1272 de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções do poder legislativo do município de Ijuí e da outras providências. Sem que houvesse manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações que constavam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente e manifestou-se no espaço de grande expediente o vereador Cleuto Rolim. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos às 19h39. Do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata 01/2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 01/2022 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos para receber a representação da entidade homenageada Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo. O senhor secretário fará a leitura do ofício e convite.
Ofício número 395/2021, 27 de dezembro de 2021, assunto convite, Câmara Municipal de Juiz. A direção da Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo. Em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 8 de novembro do fluente, proposição de autoria do vereador Cleuto Antunes Rolim, do PDT, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada dia 10 de janeiro de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, para que seja realizada a homenagem pelos 20 anos de atividades. No aguardo de confirmação da presença pelo e-mail secretaria@câmara de Juiz, reiteramos cordiais saudações. Atenciosamente, Jorge Amaral de Oliveira, presidente.
Convidamos agora todos os vereadores a receber os representantes da Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo, que farcerão presentes aqui na frente. Passamos a palavra ao proponente da homenagem, o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Meu boa noite, senhor presidente Matheus. É um prazer imenso retornar a essa tribuna aqui para homenagear uma escola que eu tanto amo. Para falar sobre educação, Prof. Jane, tenho o maior orgulho, Prof. Jane, de receber vocês nessa casa. Eu sou fruto de vocês. Prof. Jane, Prof. Dilene, Tassi, Neiva, Genira e Mayra. Me sinto orgulhoso em falar sobre educação. Aqui nessa casa, Prof. Jane, eu falo muito de família, muito em educação. Porque a família é a educação, é a base de uma sociedade. E vocês, Prof. Jane, lá no meu pequeno mundo, vocês têm amor pelo que vocês fazem. E eu posso falar sem medo, sem dúvidas, porque é uma escola que eu amo muito. É uma escola que eu convivi 8 anos e ainda convivo. Tudo que vocês precisarem, Prof. Jane, referente à conduta, à ética, à educação, vocês podem contar comigo como ser humano, como servidor público, como vereador. 8 anos, Prof. Jane, eu deixei meus filhos com vocês. E os meus filhos, não só os meus, mas todos os pais, que no início da manhã, no início da tarde, Prof. Tassi, Prof. Neiva, deixavam os seus maiores bens, as suas maiores riquezas, aquelas crianças. E vocês, independente de situação, sempre recebendo as crianças de braços abertos. Não medindo esforços para cuidar dos nossos filhos. Prof. Jane, Prof. Neiva, Prof. Mayra, Genira, no momento que eu deixava meus filhos, e outros pais também, não se tinha dúvida que eles seriam bem cuidados, bem alimentados, e vocês vão além de ser professoras. Vocês passam a ser mães daquelas crianças. E muitas vezes vocês cuidam mais do que os pais. Vocês observam que as crianças estão com febre. Vocês têm paciência de trocar com amor. Então, eu poderia falar aqui horas e horas, e não seria o suficiente para dizer quanto eu amo vocês, quanto eu amo aquela escola. E continuem, independente de questão econômica, sendo o que vocês são, cuidando das nossas crianças. Meu muito obrigado e me sinto orgulhoso, sem sombra de dúvida. E sou muito grato por tudo o que vocês fizeram pelos meus filhos. Tudo o que vocês fizeram por essas crianças que estão aí, que vão ser o futuro de Juiz, o futuro do Estado, o futuro do Brasil. Quando uma criança é bem cuidada, quando uma criança é tratada como criança, como segmento futuro dessa sociedade, eles vão ser cidadãos de bem. Eles não vão se perder no caminho. E a educação infantil, no B1, B2, maternal 1, maternal 2, é o início, aonde eles são inseridos dentro da sociedade. E quando a sociedade, e aonde a escola faz parte, recebe de braços abertos, o sucesso dessas crianças é garantido. Obrigado, meu maior respeito por vocês.
Obrigado, vereador Cleuton, visivelmente emocionado. Passamos agora a palavra à representante da Escola Infantil Meu Pequeno Mundo, a diretora e professora Jane.
Boa noite a todos. A palavra que nos define hoje é gratidão. Gratidão a Deus pela vida, por estarmos aqui e, em meio a tantos desafios e inseguranças, comemorarmos os 20 anos da nossa escola. Agradecemos a todos que fazem e fizeram parte dessa trajetória. E, em especial, ao vereador Cleuton. Como ele mesmo falou, ele foi por vários anos pai lá na escola e presidente do CPM, contribuindo assim para uma educação de qualidade e uma escola acolhedora e humanizada. A todos o nosso muito obrigado, de coração. E a gente deixa essa palavra gratidão a todos que fizeram e fazem parte da nossa escola. Obrigada.
Obrigado, diretora. A palavra está à disposição dos vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, convido o senhor secretário para fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juiz. O Poder Legislativo e Juiz presta homenagem à Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo pelos 20 anos de atividades. E Juiz, 10 de janeiro de 2022, Bira Tertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Convido o vereador Cleuton Rolim para fazer a entrega da placa aos homenageados. Peço que as senhoras podem se colocar aqui à frente para a entrega da placa. Fazemos a foto oficial. Na sequência, convido a todos os vereadores para fazer parte da foto. Agradecemos a presença dos convidados e convidamos os vereadores para que os acompanhem até a saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 03/2022, e juiz 7 de janeiro de 2022, ao presidente Matheus Pompeu de Matos. Assunto pedido de informação número 2833/2021. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. As tábuas de maneiras utilizadas nesse local foram cedidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural de forma provisória, sendo que assim que a obra do reparo for realizada, as mesas serão devolvidas para a Secretaria de Origem. Restrito ao exposto e na certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias, aproveitando para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício 04-2022, 10 de janeiro de 2022, ao presidente Matheus Pompeu. Pedido de informação 2831-2021. Senhor Presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. O terreno com matrícula número 29.935 é de domínio do Poder Executivo Municipal. Parte da área do imóvel encontra-se em área de preservação permanente. Restrito ao exposto, na certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias, aproveitando para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício 05-2022, 10 de janeiro de 2022, ao presidente Matheus Pompeu. Pedido de informação 2832-2021, senhor presidente. Informamos que a elaboração do projeto Natal Vida de Ijuí, Tempos de Recomeçar, se deu por meio de uma produtora cultural. Esta, por sua vez, buscou um grupo de profissionais que pudesse trabalhar exclusivamente no período apenas para o projeto. Restrito e exposto, na certeza de ter atingido a solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias, aproveitando para reiterar votos de elevada estima e consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício 06-2022, 6 de janeiro de 2022. Ao presidente Matheus Pompeu de Matos, excelentíssimo presidente, associado aos nossos respeitados cumprimentos, solicito a suspensão da tramitação e a retirada, em conformidade com o dispositivo do regimento interno desta Casa Legislativa, da seguinte proposição apresentada pelo Executivo Municipal. Mensagem número 131/2021, projeto de lei autoriza a alienação através de venda subsidiada que menciona a empresa Elementar, locação, saneamento e construção limitada e da outras providências. Restrito ao exposto. Aproveito para renovar votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício 07-2022, 6 de janeiro de 2022, ao presidente Matheus Pompeu. Resposta ao ofício 129/2021 da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, em resposta ao expediente, agradeço a preocupação dos vereadores e informo que as sugestões apresentadas foram encaminhadas ao setor competente para análise. Restrito ao exposto, aproveito para renovar o voto de estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício 08-2022, 6 de janeiro de 2022, ao presidente Matheus Pompeu. Resposta ao ofício número 248-2021 da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, em resposta ao expediente em epígrafe, agradeço a preocupação dos vereadores e informo que as sugestões apresentadas foram encaminhadas ao setor competente para análise. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar o voto de elevada estima e especial consideração. Ofício 09-2022, 6 de janeiro de 2022. Ao presidente Matheus Pompeu. Resposta ao ofício 310/2021 da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao expediente epígrafe, agradeço a preocupação dos vereadores e encaminho a anexa cópia da documentação relativa à proposta de aditivo ao contrato do município de Ijuí com a Corsã. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e em especial consideração. Essa é a cópia, então, né? Ofício 010-2022, 6 de janeiro de 2022, ao presidente Matheus Pompeu. Resposta ao ofício 384 da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, em resposta ao expediente e epígrafe, agradeço a preocupação dos vereadores e informo que sugestões apresentadas foram encaminhadas ao setor competente para análise. Recitou o exposto, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e especial consideração. A sua excelência, o senhor vereador Pompeu de Matos, ofício 013, 10 de janeiro de 2022. Resposta ao ofício número 10 da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, em resposta ao expediente epígrafe, agradeço a preocupação dos vereadores e informo que as sugestões apresentadas foram encaminhadas ao setor competente para análise.
seguindo a sugestão, enfim.
Ofício 014, 10 de janeiro de 2022, a sua excelência, presidente Matheus Pompeu, resposta ao ofício 316 da Câmara de Vereadores, senhor presidente, em resposta ao expediente epígrafe, agradeço a preocupação dos vereadores e informo que as sugestões apresentadas foram encaminhadas ao setor competente para análise. Recito o exposto, aproveito a oportunidade para renovar o vosso elevado estima e especial consideração.
Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar.
Autor, José Ricardo Adame da Rosa, bancada do MDB, voto de pesar. Signatário, vereador, integrando a bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, requer os termos regimentais a consignação nos anais da casa do voto de pesar pelo falecimento do senhor Otaviano Siqueira. Autores, Paulo Roberto Fernandes Braga, bancada do PDT, assunto, voto de pesar. O signatário, vereador, integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer os termos regimentais a consignação nos anais de voto da casa do voto de pesar pelo falecimento do senhor Otaviano Siqueira. Autor, Paulo Roberto Fernandes Braga, bancada do PDT, voto de pesar. O signatário vereador integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Nelson da Silva Gomes. Autor, Paulo Roberto Fernandes Braga, bancada do PDT. O signatário vereador integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Marisa Aires.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. Vamos suspender a sessão por 5 minutos e eu peço que todos os vereadores venham até aqui à mesa para nós seguirmos aí uma sugestão do vereador Beto Noronha. Reabertos os trabalhos. Projeto de lei, mensagem número 004 de 2022, e o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 04 de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Juí, mantenedora da Escola de Educação Especial Recanto da Esperança, para os fins que mencionem da outras providências.
Em regime de excepcionalidade, de urgência, seguindo a sugestão do vereador Beto e de todas as bancadas desse parlamento, nós colocamos em discussão, pelo regime de urgência, esse projeto de lei. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Para a comunidade que nos assiste ter a informação correta e devida também, esse projeto trata-se de um repasse por meio do Fundeb para a nossa querida APAI do município. Por isso, a excepcionalidade e o interesse, então, de todos os parlamentares em votação em regime de urgência desse projeto. Projeto de lei, mensagem... Enquanto o assessor jurídico da casa vai colhendo assinaturas dos pareceres desse projeto citado anteriormente, aprovado por unanimidade, colocamos o senhor secretário para a leitura do projeto de resolução substitutivo da mesa diretora.
Projeto de resolução substitutivo, autoria da mesa diretora, altera requisitos do cargo de provimento em comissão, assessor de imprensa e comunicação, CCL4, do anexo 2 da resolução 1272, 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo do município de Juiz a outras providências. Encaminhamos à consideração do plenário desta casa o projeto de resolução substitutivo ao processo número 2896, que altera os requisitos do cargo de provimento em comissão, assessor de imprensa e comunicação CCL4. Consideramos que o projeto ora apresentado por esta Casa é fruto da necessidade de que a voz do Poder Legislativo seja ouvida e a atuação de seus componentes em defesa da sociedade seja divulgada. Dessa forma, faz parte do processo democrático a divulgação da atuação dos representantes da sociedade, tanto para que se tome conhecimento das suas iniciativas, como para que sejam fiscalizados em sua conduta como defensores de seus interesses. É neste contexto que surge a necessidade de adequações ao cargo de assessor de imprensa, pois esse deve saber consolidar tantas informações para transmiti-las através dos meios de comunicação. Haja visto que o processo legislativo interfere incisivamente na vida do cotidiano do cidadão. Porém, é um procedimento muito técnico e dinâmico e que deve ser aberto ao público, sendo continuamente aperfeiçoado, reavaliado e readequado às normas, às novas realidades que surgem. Nesse sentido, a assessoria de imprensa implica na articulação de diversos meios de comunicação e na divulgação de informações de modo responsável e impoluto, o que deve ser realizado por profissional habilitado ou que esteja cursando nível superior na área de comunicação social, o qual conduzirá a real imagem da Câmara de Vereadores. Diante da complexidade de atuação do cargo em questão, em que se pese o exame de recurso extraordinário número 511.961, STF, é que estamos alterando os requisitos de escolaridade anteriormente postos como nível médio para cursando ensino superior na área de comunicação social com credencial e atuação comprovada, por acreditar que, desta forma, o provimento do cargo se dará com mais qualidade e de forma mais eficaz de acordo com as atribuições do mesmo, acreditando que o expediente contém todos os elementos indispensáveis e necessários à apreciação da matéria para a proposição final da resolução. Aproveito a oportunidade para reiterar as vossas excelências, nossa elevada estima e especial consideração, Matheus Pompeu, presidente, e Birater Tal, secretário.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número... Processo número 2821/2021. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação e funcionamento da Junta de Julgamento de Infrações Ambientais, JJIA, no âmbito do Convênio Biomata Atlântica. Altera o dispositivo da Lei Municipal 3.443, de 27 de maio de 98, e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer favorável. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Está em discussão o processo número 2821/2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos por cerca de 2 minutos, aguardando o nosso jurídico, Dr. Ricardo, colher as assinaturas dos pareceres. Projeto de lei e processo reabertos os trabalhos, então. Projeto de lei e processo número 2827/2021. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, Poder Executivo, altera e acresce os dispositivos que menciona na Lei Municipal 6.998, de 8 de dezembro de 2020. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, assim como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidos na Lei Complementar número 95, de 98. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei.
Está em discussão o processo número 2827/2021. Como não há interessado em se manifestar, eu ponho em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 2892/2021. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, Poder Executivo, cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde, no âmbito do município de Juiz de Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer favorável. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Coloque em discussão o processo número 2892/2021. Como não há interessados em manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 2893/2021. Senhor secretário, fará a leitura.
Poder Executivo, projeto de lei, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a executar serviços de limpeza de resíduos, dejetos de fossas sépticas de imóveis e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer favorável. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Tem...
Sim,
é.
E agora vai
emenda. Lê emenda.
Vamos ler a emenda. Conclusão da Comissão de Orçamento e Finanças. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve zarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei, acrescido das seguintes emendas. Primeira, altera a redação do artigo 2º, passando este a vigor com a seguinte redação. Entende-se por pessoa de baixa renda aquela que pertence ao grupo familiar com renda mensal até 3 salários mínimos comprovados por meio da inscrição no Cadastro Único Federal. Segunda, altera a redação do inciso 2º do artigo 8º, passando este inciso a vigor com a seguinte redação. Comprovar que pertence ao grupo familiar com renda mensal de até 3 salários mínimos vigentes. Terceiro, acresce parágrafo único do artigo 12 com a seguinte redação. Parágrafo único. Em caso de danos ou sinistro ao imóvel, a responsabilidade será da empresa prestadora de serviços. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de janeiro de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente. José Adame, vereador, vice-presidente. Alexandra Lentes, vereadora. Adalberto Noronha, vereador. Ubiratã Hertal, vereador.
Eu coloco em discussão as emendas propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento do processo número 2893. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação a emenda ao processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários queiram se manifestar. Aprovada por 13 votos favoráveis e um voto contrário. Agora eu coloco em discussão o projeto de lei número 2893. Como não há interessado se manifestar, eu coloco em votação o projeto. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por 13 votos favoráveis e um voto contrário. Projeto de lei número 2095/2021. Senhor secretário, fará a leitura.
Projeto de lei Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia repassar recursos para o projeto cultural que menciona. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, parecer favorável. Comissões de Políticas Públicas, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Coloque em discussão o projeto de lei, processo número 2895/2021. Vereador Cleuton Rolim, do PDT, está com a palavra.
Meu boa noite, senhor presidente Matheus Pompeu, público que nos assiste, vereadores, Bruna e coletivo Alexandra, na ausência da Bruna hoje, Tarsila, aos internautas e o pessoal da mídia que faz a transmissão. Eu quero justificar meu voto aqui. Meu voto vai ser não. Por que, que vai ser não? Não é simplesmente não. Nós temos uma ordem de serviço aqui, número 002, 2021. diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz, DEMEI, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o baixo desempenho das receitas da autarquia e de ajustamento orçamentário, reitera a ordem de suspensão dos serviços ou a realização das seguintes medidas até 31/3/2022. O não restabelecido equilíbrio financeiro. Suspender todos os investimentos, desde que não ocorra um prejuízo ao departamento. Suspender serviço de manutenção de rede realizados por terceiros, com exceção da linha viva. Suspender o pagamento de horas extras, licença, prêmio, abono pecuniário de 10 dias, com exceção a casos fortuitos de força maior. Concentração de todos os servidores no sentido de aumentar a arrecadação. Eu sei que está... Tem a LOM, que é a Lei Orgânica Municipal, está em acordo. Mas eu quero falar, está suspenso todos os gastos do Departamento Municipal de Energia Elétrica. Está suspensa a compra de 10 dias. Estão suspendendo todos os serviços terceirizados. Não temos dinheiro para conserto de viaturas. Não temos conserto para compra de equipamentos. Algumas numerações de uniforme não tem. Nós temos realizando somente poda no DEMEI. Não está sendo investido em nada. Quando ocorre apenas poda, não é investimento. Até março o DEMEI não vai ter investimento. Não sou contra a lei de incentivo à cultura. Primeira questão, quando vocês estão passando por dificuldades em casa, vocês fazem festa, vocês promovem eventos, vocês compram roupas novas, vocês trocam de carro? Não. Aqui nessa casa, enquanto o Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz estiver passando por dificuldades, eu sou contra. E eu vou dizer para vocês aqui, é uma ofensa pedir dinheiro para o Departamento Municipal de Energia Elétrica. Independente se vai retornar ou não, mas vai sair dos cofres do departamento. Aonde dizem não, 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 não e não para o servidor. E agora vão dar dinheiro? É 12 mil? É irrisório? Mas é 12 mil reais. Aonde são questionados? Que vão cortar as terceirizadas, que fazem a limpeza dos banheiros, das salas, porque não tem dinheiro. E agora pediram dinheiro para o departamento, para mim não tem fundamento. Esse é o meu voto. Eu venho aqui toda vez na tribuna e os meus votos têm fundamento. Toda vez que eu digo não, tem base. Eu não venho aqui algo volátil que fica aí parando no ar. O meu voto é consciente. A minha política é consciente. E o meu propósito aqui, um deles é salvar o departamento, porque o Departamento de Energia da Elétrica de Juiz é muito importante. Várias vezes eu falei aqui. Então, o meu voto é não, e estou bem ciente, sólido no meu voto. É não. Devido à situação econômica que o departamento está passando, o departamento fechou as contas no vermelho. Se não fosse esse repasse à prefeitura, o DEMEI tinha fechado no vermelho. Não tem fundamento pedir dinheiro para o DEMEI. Não tem. Obrigado.
A palavra permanece à disposição. Como não há interesse, o vereador Beto Noronha, do PT, está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha através dos portais, imprensa, secretários Marcelo Bus, de Habitação, o Zeca, Desenvolvimento Social, que aqui prestigia e acompanha a nossa sessão. Esse projeto entrou no dia 27 de dezembro. Eu lembro que o então presidente da Casa, Jorge Amaral, inclusive nos chamou aqui, que havia uma solicitação do Executivo de ser votado naquele mesmo dia. Esse projeto se refere as atividades, os gastos, enfim, a contrapartida do município, do DEMEI, em relação ao Natal. E o projeto entrou aqui nessa casa depois do Natal. Nós estamos tendo uma situação por parte do Executivo, não é só esse projeto, é de vários projetos. Nós aprovamos agora em regime de urgência que entrou hoje um projeto importantíssimo que em relação à PAE, que se nós não aprovássemos hoje, poderia acontecer dos funcionários da PAE, alguns até ter problemas no sentido do recebimento dos seus salários, talvez receber parte somente. E esse contrato aqui, estou exemplificando, da PAE, é algo que é do cotidiano, é anual. Não dá para entender isso. Não dá para entender. Sobre essa questão do projeto em debate, então, da mesma forma, o projeto veio após já terem sido realizadas todas as atividades. Agora quero entrar no que se refere, então, ao DEMEI. No dia 27 de dezembro, nós aprovamos aqui um repasse para o DEMEI do Executivo Municipal de R$2.300.000 para o DEMEI fechar as contas do ano 2021. O DEMEI vai devolver esse recurso em duas parcelas nesse ano, é isso que está determinado no projeto. Mas vejam bem, para fechar as contas, nós tivemos que aprovar aqui o repasse de R$2.300.000. Aí esse projeto cultural, através da LIC, e que é muito importante, enfim, ninguém está desmerecendo a iniciativa, a importância dele, mas é algumas coisas que tem nesse processo que nos chama a atenção. Primeiro, a LIC, o projeto ele é aprovado e autoriza a empresa, o promotor de eventos, a buscar patrocínio no setor privado e também no setor público. Ou seja, qualquer empresa do nosso município de Giro, setor privado, poderia financiar, ajudar a financiar esse projeto e depois ter um abatimento de parte do seu financiamento no ICMS. O projeto total é quase R$350.000. Mas qual é a empresa que patrocinou todo o montante do recurso? O DEMEI. Parte desse recurso vai retornar para o DEMEI. Mas vejam bem, o DEMEI tem que desembolsar primeiro o recurso e depois, no decorrer do ano, retornar. Isso é tipo aquela questão do imposto de renda, mais ou menos para o pessoal entender aquilo que nós estamos colocando aqui. Bom, para além disso, então tem a contrapartida, que é 10% do valor total do projeto, que esse não retorna. Bom, nós temos uma autarquia que pede um socorro financeiro para o município de R$2.300.000 para fechar as contas, ao mesmo tempo patrocina R$340.000 e daí mais 10% desse valor de contrapartida. Há uma incoerência nisso. E daí eu vou fazer uma referência aqui, nada contra a empresa, nem contra o promotor, nada disso. Mas é fatos que tem em relação ao processo. Tem um item no plano de trabalho, vou citar um item, talvez até mais, mas vou citar esse primeiro. Tem um item no plano de trabalho que diz o seguinte: captação de recursos. A empresa no plano de trabalho, ela colocou ali uma previsão de qual o custo para ela buscar o recurso, quanto ela despenderia de tempo, de gastos para buscar o recurso. É R$12.000 que está no plano de trabalho para a empresa buscar o recurso. Mas aonde que ela buscou o recurso? Somente numa empresa pública, o DEMEI, os R$340.000. É legal? Tudo dentro da legalidade, mas deixa muitas dúvidas. Essa empresa, ela é contratada, ela busca o recurso e ela organiza todas as atividades. E daí ela contrata quem ela quer. Nós recebemos inúmeras reclamações de músicos, artistas aqui do município, que foi contratada uma empresa, uma banda, que fez show em 10 bairros, mas foi a mesma pessoal perguntou por que, que não ter oportunidade também. Eu sei que a administração municipal, nesse ponto, ela não tem gerência, mas a empresa contratada, que encaminhou o projeto, sim, é ela que contrata. Mas nós temos uma estrutura da administração pública, servidores, servidoras, concursados, cargos em comissão, para organizar essas questões. Nós terceirizamos. Nós não estamos falando da expungida FENADI quando é repassado a administração do parque nesse período para a CI e para a UET. Nós estamos falando de um evento público, de responsabilidade da administração pública, nós estamos falando de recursos públicos. Então, tem todas as pessoas que prestaram serviço, que estão aguardando para receber esse recurso. Agora, a forma como se deu desenrolar, a forma como aconteceu esse processo, olha, no mínimo, a gestão municipal tem que rever. No mínimo, tem que rever. Porque não é aceitável da forma como aconteceu. Poderia apontar outras coisas ali. Tem algumas mesmas empresas que sempre são contratadas para prestar alguns tipos de serviço. Mas, como eu disse, isso é lá na Expo. Isso não é de responsabilidade da gestão. Agora, essa atividade que aconteceu, Natalina, ela é de responsabilidade da administração direta. Aí nós pegamos uma empresa, uma autarquia, que está com enormes dificuldades financeiras e usamos ela para patrocinar. Por qual motivo que essa empresa não foi buscar recursos, patrocínio nas outras instituições e empresas privadas do município? Que elas também poderiam abater do ICMS. Então, é muitos questionamentos que fica. E a gente não quer causar prejuízo a ninguém. Agora, no mínimo, nós temos que deixar aqui registrado algumas questões. E eu quero dizer aqui que eu vou votar favorável com essas ressalvas que quero que fique registrado. Porque nós não podemos permitir e aceitar que no próximo ano novamente aconteça dessa forma. Então, deixar aqui com ressalvas, porque nós precisamos nos ater a essas questões. Então, senhor presidente, para mim finalizar, foi criada no ano passado até uma comissão especial aqui em relação ao DMEI. A preocupação é muito grande em relação à situação do DMEI. Dependendo do que acontecer com o DMEI, isso afeta diretamente a administração aqui também. Todos nós sabemos disso. Então tem que ter mais responsabilidade da gestão municipal. É isso, senhor presidente.
A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados a se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por 12 votos favoráveis e 2 contrários. Desculpe, 11 votos, correto. 11 favoráveis e 2 contrários. Projeto de lei, processo número 004/2022. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Serviço Social do Comércio, SESC, para os fins que menciona. Comissão de Constituição e Justiça, redação final, parecer favorável. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável.
Eu tenho que ler os pareceres. A conclusão do parecer. Lê a conclusão do parecer.
Está aqui, ó. Comissão de Constituição e Justiça, conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 5 de janeiro de 2022, Rodrigo Noronha, presidente, Marildo Krombauer, vice-presidente, Valdinei Wagner, vereador, relator, Jorge Gilmar de Oliveira, vereador, Biratã Machado Hertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer. Salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 7 de janeiro de 2022, César Busnello, vereador-presidente e relator. Vereador Cleuto Rolim, vereador. Maurício Micaelso, vereador. José de Abreu Pinheiro, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça em redação final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação orçamentária e financeira do município. Conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, 6 de janeiro de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador-vice-presidente, Alexandra Lendes, vereadora, Adalberto Noronha, relator, e o Biratã Hertal, vereador.
Está em discussão o processo número 004/2022. Vereador Beto Noronha, do PT, está com a palavra.
Senhor presidente, eis mais um projeto aqui que a administração municipal está terceirizando os serviços. A importância que tem a questão do esporte, ninguém é contrário, ninguém, não é isso que está em debate. Mas é, de fato, qual que é o papel do poder público na organização e articulação dessas atividades. Que vejam bem, nós temos estrutura governamental, temos secretarias constituídas com estrutura, recursos humanos. Nós temos uma coordenadoria de esportes e lazer dentro dessa estrutura da secretaria. O que nós temos aqui é um pedido de autorização de repasses para o SESC para a organização de um campeonato e que até então era organizado pela administração municipal, diretamente por eles. Quero lembrar aqui da dedicação, da organização, do comprometimento do ex-secretário adjunto Rogerinho, que organizava tudo isso aí e não precisava terceirizar serviços. Então, a base do governo, o governo municipal, se é para terceirizar serviço, então tem estrutura que não precisa existir. Tem estrutura que estão acéfala. Então tem que refir. Nós temos cargo em comissão lá em confiança que estão fazendo o quê? Isso é gasto para o município. Nós temos toda uma estrutura composta, inclusive nesse departamento com CCs, que esse ano de 2021 não teve atividades. Bom, daqui a pouco vão estar terceirizando aqui também o torneio, o campeonato de bocha. Será que vamos chegar a esse ponto? Não estou entrando aqui nem no mérito da discussão quanto a terceirizar ou não. Agora, se a decisão da gestão é contratar, prestar, repassar recurso para uma instituição, uma entidade privada, para fazer essa organização, qual o motivo de nós mantermos uma estrutura, inclusive cargos de confiança, que tem essa responsabilidade? Onde é que está a otimização do recurso público, a economia, que tanto é alardeada? E quero aqui novamente registrar, porque isso é de conhecimento geral.
A secretaria do governo anterior, na pessoa do Rogerinho, coordenava, articulava e fazia todos esses campeonatos com a sua equipe sem precisar terceirizar para ninguém. Então, quero aqui dizer novamente que vou votar a favor para não ter prejuízo para a sociedade. Agora, essas questões aí, elas precisam de debate e a administração municipal tem que decidir o que ela quer fazer. Se vai terceirizar tudo, tem quadros do pessoal, começando pelos CCs nessa pasta, que pode, inclusive, ser reduzido para compensar os gastos que vai ter nessas contratações. Bom, pode alguém chegar e dizer, mas pagando esse valor para o SESC, vai ser menor o custo do que se nós fôssemos fazer. Então, tem que considerar nesse custo que vai ser repassado para o SESC, mais o pessoal, mais a estrutura que nós temos no cotidiano. Isso tem que entrar no cálculo. Não é somente o montante, o valor que vai ser repassado. Considero todo que você tem na estrutura, que é gasto diário e mensal para o município. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Billertal.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, comunidade aqui presente, secretários municipais que representam o executivo, meios de comunicação que fazem a transmissão e a comunidade que nos assiste. Beto, nós, vereador Beto Noronha, nós discutíamos isso na reunião das comissões, tanto na reunião das comissões, da comissão de Constituição e Justiça, e depois de orçamento, quando foram levantadas essas questões. E eu fui, então, conversar com o secretário Noel Torquato, e que me disse que essa prática, inclusive aqui me mandou uma cópia de um termo de cooperação do ano de 2019, onde foi repassado pelo município de Ijuí ao SESC, o mesmo SESC que está sendo recebendo agora esse recurso, para a realização das Olimpíadas Escolares de Ijuí, e que já havia, então, esse órgão junto ao Executivo. Da mesma forma, também, no ano de 2019, um termo de cooperação foi realizado para o Campeonato Municipal de Vôlei de Ijuí, também repassando recursos para o próprio SESC. E ainda assim, tínhamos lá ainda esse órgão, que muito bem foi representado aí pelo Rogerinho, que o senhor citou. Também, em 2019, o Recrearte do SESC também foi feito com termo de parceria. A diferença do executivo do passado, que estava em 2019, é que talvez não tenha mandado uma lei autorizativa para a Câmara, como está sendo agora. Então, é nesse sentido que eu venho só explicitar aqui para a população de que é uma prática que já vem acontecendo desde o governo anterior e que agora sim está sendo como forma de lei autorizativa pelos vereadores para que autorizem esse repasse ao SESC. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Com a palavra, vereador Pipa Micael, progressistas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Só para complementar a fala do Bira e contrapor um pouco a questão da fala do Beto, valores para contratação de arbitragem e compra das premiações, medalhas e troféus. Em virtude do SESC, abrangia quase todo o Estado, eles fazem pacotes de contratações que, no caso, pelo contrário do que foi dito, se torna mais barato para o município essa contratação. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. O processo continua em discussão. Como não há mais interessados em manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei, Poder Executivo, processo número 007/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Projeto de Lei, Poder Executivo,
dispõe sobre autorização para concessão de subsídio econômico pelo Poder Executivo para fomentar o transporte público. Com emenda da Comissão de Políticas Públicas. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar 95 de 98. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de janeiro de 2022. Rodrigo Noronha, vereador-presidente, Marildo Kronbauer, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador-relator, Jorge de Oliveira, vereador, Ubiratã Machado Hirtal, vereador. Comissão de Política. Vou deixar por último a Políticas Públicas, tem emenda. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça em redação final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação orçamentária e financeira do município. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de janeiro de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, José Ricardo Adami, vereador-vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador-relator, e Biratã Machado Hirtal, vereador. Comissão de Políticas Públicas. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando a especial relevância do projeto em questão. Conclusão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei, acrescido da seguinte emenda, apresentada pelo vereador César Busnello. Acresce parágrafo único do artigo 1º com a seguinte redação. Parágrafo único. O recurso mencionado tem por objetivo garantir a modicidade da tarifa ao usuário, de modo que caberá à empresa de transporte municipal realizar a comprovação da utilização do recurso e seu impacto no reajuste tarifário, mediante a apresentação de relatórios periódicos a critério da administração. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 7 de janeiro de 2022. César Busnello, vereador, presidente e relator. Cleuto Rolim, vereador. Maurício Micaelso, vereador. José de Abreu Pinheiro, vereador.
Aproveito para saudar a presença em grande número dos trabalhadores da Medianeira Transportes Públicos. E esse processo diz respeito justamente aí a relação do Executivo para com a empresa. E eu coloco primeiramente, então, em discussão a emenda proposta pela Comissão de Políticas Públicas. Vereador César Busnello, do PSB, está com a palavra.
Quero saudar as vereadoras Alexandra Lentes, representantes do coletivo, vereadores, presidente desta casa, secretário. Quero também saudar as lideranças, secretários, assessores e, de modo especial, quero saudar os trabalhadores e a direção da empresa Medianeira, que realiza transporte público aqui na nossa cidade, não só em Juiz, como em outras cidades do país. Inicialmente, eu quero tranquilizar os trabalhadores da Medianeira, porque chegou lambança até a empresa de integrantes do governo ou de integrantes do governo, que esse vereador seria um dos vereadores que votaria entre outros, seria um dos vereadores que votaria contra esse projeto aqui na casa. Lambança aqui vai sair seguido. Mentiras, desvios de informações e assim por diante. Então, nada como vir até a casa para saber a real posição de cada vereador. Quero dizer que, inicialmente, sou favorável ao projeto, justifiquei ao projeto que foi provocado pela medianeira através do executivo e chegou a essa casa, essa mensagem, e apenas apresentei uma emenda a esse projeto que não prejudica, muito pelo contrário, ele fortalece ainda mais o projeto, que é no sentido de que, conforme há em outras cidades desse país, como é o caso de Santo Ângelo, como é o caso de Pelotas, como é o caso de Porto Alegre, que seja para cada tarifa o município repasse 0,70 centavos mediante contagem feita pela empresa de transporte e apresentada ao município. Então, o que esse vereador buscava ou busca com essa emenda e espera sensibilidade por uma questão até de dar maior transparência, maior sensibilidade dos vereadores? Que esse aporte que vai ser repassado, esse subsídio, esse fomento que vai ser repassado para a medianeira, ele seja feito, ao invés de global no valor de 300 mil, que é o aporte que vai ser repassado, ele seja feito um relatório por parte da empresa por tarifa, ou seja, por usuários do transporte público, para realmente comprovar para a população que esse valor, esse aporte realmente, ele correspondeu a 200, a 300, a 400, a 500 usuários do transporte coletivo aqui em Juiz. Então, a emenda desse vereador, nós discutimos na Comissão de Políticas Públicas, em nada prejudica o projeto que veio do Executivo e que foi, obviamente, provocado pela medianeira. Então, eu quero dizer que eu conto com a sensibilidade, eu acho que o acréscimo ao parágrafo, o artigo 1º, parágrafo único, ele fica assim: o recurso mencionado tem por objetivo garantir a modicidade da tarifa ao usuário, de modo que caberá à empresa de transporte municipal realizar a comprovação da utilização do recurso e seu impacto no reajuste tarifário, mediante a apresentação de relatórios periódicos e a critério da administração. E mais, quero dizer que outras cidades poderiam ser tomados outros caminhos, mas esse foi um caminho interessante que a própria empresa medianeira provocou executivo. Por exemplo, em Porto Alegre, tem outros caminhos possíveis, outras alternativas para que seja subsidiado e auxiliado, digamos assim, a empresa de transporte público. Lá em Porto Alegre, há possibilidade, já houve a possibilidade, através da Lei Complementar 8961 de 21, de isenção temporária do Imposto sobre Serviços, o ISSQN. Lá foi essa alternativa, este caminho que foi dado à empresa de transporte lá de Porto Alegre. Em Santo Ângelo foi essa que eu falei, que é uma emenda e de Pelotas também, nesta linha, sendo individualizada a tarifa para cada usuário, que me parece que, segundo alguns vereadores, está no contrato maior que foi feito com o Poder Público, mas estabelecendo isso na lei, dá uma maior transparência à população e dá um... E não prejudica, obviamente, o projeto que foi vindo, ou que foi trazido, melhor dizendo, protocolado pelo Executivo. Então, fica aqui o registro que esse vereador vai votar favorável, obviamente, a esta emenda, e também depois vai votar favorável ao projeto em si, na sua totalidade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. A palavra permanece à disposição. Como não há mais interessados em manifestar, eu coloco em votação a emenda ao processo número 007/2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão agora o projeto, o processo número 07/2022. Com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste de suas residências, seus locais de trabalho e a comunidade que nos assiste aqui presencialmente, secretários do Executivo e colaboradores da empresa medianeira. Realmente, as lambanças e as calúnias, as faltas de verdade, é algo que cada vez aumenta, aumenta. A quem possa interessar não se sabe, mas as mentiras, elas são frequentes. Parece que não serviu para nada a situação da pandemia que todo o mundo viveu. Parece que não modificaram o seu jeito de ser. Precisam da calúnia, precisam da mentira para se mostrar perante os demais. Este vereador aqui foi um dos vereadores que convidou o Marcos, a diretoria da Medianeira Transporte, para vir numa reunião das comissões conversar com todos os vereadores, para apresentar realmente a situação difícil que a empresa passou pela redução de passageiros, pela redução do transporte durante todo o processo da pandemia. Fomos nós, em conjunto com todos os colegas vereadores, que também fizemos algumas proposições, entre elas, não simplesmente a questão do subsídio somente, mas a exemplo do que o vereador Busnello disse, a proposta que tem lá vigorando na capital do estado, que é a isenção do ISS, conversando inclusive com o Marco hoje, que está em férias, inclusive, mas até para esclarecer essas lambanças que estavam no ar aí, desde o dia de ontem, pelo menos que chegou para nós no dia de ontem, esclarecemos que o interessante e o bom, e vamos trabalhar para isso, é a questão da isenção do ISS. O subsídio vem em boa hora, que bom. Então, podem ter certeza, e esta palavra nós já demos há muito tempo. Somos a favor, sim, de todas as políticas públicas que fazem bem para a sociedade, que fazem bem para a comunidade de Juí. E chega de pessoas mentirosas, rancorosas, que não apresentam nada de positivo nessa vida, que só querem bater nos outros, só querem se promover às custas das outras pessoas. Que Deus as proteja. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Mutli, do PDT. Desculpa, com a palavra, vereador Beiço, do PDT, que levantou a mão primeiro.
Colegas, co-irmãos de Juiz da Medianeira Transporte, eu quero falar aqui que eu sou totalmente favorável a esse projeto. Tem uns que começaram 2022 com o nariz desse tamanho assim, ó. Vão terminar 2022 com o nariz desse tamanho. Os Pinóquio. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. E eu vou fazer aqui nessa casa uma política simples e transparente. Porque esse vereador aqui que é trabalhador, e conhece uns quantos trabalhadores da Medianeira? Que a vida inteira eu andei, quase a minha vida toda andei de transporte da Medianeira. Aqui tem uns que trabalhavam ali, a modelo Campos, que eu frequentei, eu e meus irmãos. A minha mãe, eu contribuí através da passagem com a Medianeira. Eu jamais vou votar contra aqui, Matheus, um projeto que venha beneficiar. Qual que é o meu propósito nessa casa aqui? Fazer uma política séria, que esse Brasil precisa ter. Não é pensar em vantagem aqui e vantagem ali. Sair bonitinho na foto, não. A verdade um dia aparece. É que nem um tempo atrás eu tinha cabelo, muito cabelo. Hoje sou quase careca. E a verdade aparece também. Nas minhas costas, algum pessoal não vai se fazer. Eu não vou ser pilar para politicagem. E politicagem barata, Matheus. Politicagem barata, Birertal. Quer dizer, aonde coloca o nome desse vereador aqui, que esse vereador está incomodando. Que esse vereador tem subsídio. Eu não quero perpetuar aqui nessa casa. Eu quero somar para o município. E esses mentirosinhos, que no final vão ser uns baita mentirosãos, comecem a ler, comecem a se informar, comecem a falar a verdade. Porque o Brasil está desse jeito, por causa das más políticas. E eu prometi aqui, o meu propósito é fazer a boa política. Esses fakes aí é a segunda. Mas não tão me destruindo, estão me fortalecendo. O que para muitos é, digamos, para mim é o céu. Eu sou um de vocês. Quando que eu vou contra um pai de família? Quando que eu vou contra um trabalhador que leva o sustento com o suor do seu rosto para a mesa, para o sustento da sua família? Eu não seria digno de votar contra. O meu voto é sim. Que fique bem esclarecedor aqui. E que bom que vocês vieram aqui. Que bom que vocês vieram presenciar a verdade aqui. A verdade aparece. Eu tenho certeza que ninguém vai votar aqui nessa casa contra esse projeto. Porque a Medianeira é muito importante para a cidade. Se a Medianeira deixar de existir, quanta mão de obra vai ser largada? E aonde vão buscar os seus subsídios? Muitos vão ter que ir embora, porque nasceram aqui. Ajudar a cidade a crescer, isso vai doer. Então, aos mentirosos, aos Pinóquios, o meu voto vai ser favorável a esse projeto.
Obrigado pela contribuição, vereador Cleuton. Com a palavra, vereador Marildo Kronbauer, do PDT.
Quero cumprimentar, primeiramente, o presidente Matheus, cumprimentar a vereadora Alexandra, demais colegas vereadores, dizer que não podia deixar de deixar minha palavra no ano de 2022 a essa empresa que esse vereador, em 1993, aprovou a vinda dela à IVI, onde, na época, ela substituiu a antiga Turijvi. Naquele dia que foi prestada a homenagem, que também me manifestei nessa casa, onde enalteci o trabalho da Medianeira e o que ela significa para a IVI, presidente. O importante é o que ela significa para a IVI, para a comunidade de Juiz. E naquele dia eu salientei aqui nessa tribuna que o executivo teria que dar um fortalecimento financeiro, se alguém que ouviu aí, que lembra, que eu falei isso, que o município tinha que sim prestar um socorro para a Medianeira por causa de tudo aquilo que aconteceu nesse ano de 2020 e 2021 com a pandemia, onde diminuiu muito o transporte coletivo de passageiros. Mas eu vejo as coisas de uma maneira bem prática. Meus colegas vereadores que me antecederam não ligam para isso, não dão importância para isso. Eu já estaria morto há muito tempo, meus colegas. Isso sempre vai existir no mundo. Isso sempre vai existir entre os homens, entre as mulheres, picuinhas, difamações. Tem muitos carrapatos, mas deixa os carrapatos morrer por si próprio. Quanto mais tu enaltecer as intriguinhas, mais tu fortalece o inimigo. Eu queria dizer aos funcionários da Medianeira que sempre vão ter o apoio desse vereador, sim, podem ter certeza disso, desde o saudoso Adão e do saudoso Paulo, que muitos o estimei e o estimo hoje na eternidade. Então era isso, senhor presidente, que eu queria deixar a minha palavra aí, sobre essa questão desse fortalecimento à Medianeira, e até pode ser que possa continuar isso para os próximos anos, para que a empresa se fortaleça cada vez mais. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Mutli. Com a palavra agora o vereador Birertal, do PL.
Boa noite mais uma vez, presidente, servidores, comunidade que nos assiste, em especial a família Medianeira, que aqui se faz presente. É fato de que a importância e a relevância da Medianeira Transportes no nosso município, como o vereador que me antecederam, os vereadores que me antecederam antes já ressaltaram, ela é indiscutível.
porque nós temos no transporte público, transporte coletivo, toda a massa trabalhadora em deslocamento, o lazer, a saúde, quem busca mobilidade por meio do transporte coletivo, busca a empresa medianeira aqui especificamente em Ijuí. Nós, desde 2006, viemos lutando pela mobilidade aqui no nosso município, por uma mobilidade mais dinâmica. E a Medianeira Transporte, desde aquela data, foi galgando também o seu crescimento, estando entre já as 100 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Mutli falou muito bem do seu Adão, do seu Paulo. E esses trabalhadores que hoje estão aqui, que receberam a homenagem, sabem do esforço de cada um para receber um prêmio bronze, um prêmio prata e um prêmio ouro da NTP, aqui no estado, da qualidade com que presta o serviço à nossa comunidade. Deixar de investir no transporte coletivo é deixar de investir nas pessoas. O município, ele tem a responsabilidade legal de ofertar o transporte coletivo à sua população mais carente. É óbvio que nós precisamos ter uma legislação melhor, mais dinâmica, e que é isso que foi proposto quando nós, em 2009, estávamos como coordenador de trânsito, o plano de mobilidade, que prevê uma dinâmica diferente para o transporte público de Ijuí, priorizando o transporte coletivo. Uma lei federal, a 12.587, já preconiza isso. Ela diz que o transporte coletivo tem que ser prioridade, assim como o transporte, o deslocamento a pé e o ciclo viário. É uma lei federal, 12.587, de 2012. E nós temos desenhado isso no nosso plano de mobilidade. E esse governo, o governo do Andrei e do Barrichello, tem esse compromisso com a comunidade de tirar de uma vez por todas do papel essa política que incentiva o transporte coletivo, que vê na mobilidade urbana, que vê na mobilidade das pessoas um diferencial. Esperamos que sim, que desta vez nós tenhamos essas políticas respeitadas. E como os vereadores que me antecederam, eu concordo plenamente que sim, nós podemos, juntamente com o Executivo, propor essa isenção do ISS, que é hoje o grande martírio das empresas do transporte no país. No país. Tudo bem, mas buscar junto ao Executivo, vereador. Vereador, com todo o respeito, buscar junto ao Executivo, construir e não dividir a oposição e a situação numa questão tão importante para o município. Nós estamos aqui como vereadores, embora não legislamos sobre matéria tributária, podemos sim nos dirigir até a Benjamin Constante, 429, para falarmos com o prefeito, para que ele possa encaminhar essa casa à isenção do ISS, ou não. Não é nossa função, vereador, é nossa função também. Então, nós não estamos aqui para dividir, nós estamos para somar. Os 15 vereadores, eu espero sim, vereador Marildo, que nós tenhamos sim as nossas divergências, as nossas diferenças políticas, mas nós temos que pensar na população. E a população mais carente é que necessita do transporte público, do transporte coletivo. E é dessa forma que nós defendemos, não só o transporte coletivo, mas, como eu falei, o deslocamento a pé, que nós temos projetos junto com o prefeito Andrei, para melhorar o passeio público, para melhorar as ciclovias, para implantar mais ciclovias, inclusive conversando com o Marcos, que foi um grande, e que é um grande pensador da mobilidade urbana, para que esses três modais se integrem de uma vez por todas. Então é nesse sentido que eu venho aqui dizer que nós podemos sim propor isso ao Executivo. E nós vamos sim votar a favor, é óbvio,
dessa lei que hoje dá um incentivo à empresa e que nós temos um contato com a NTP e nós sabemos do mapa nacional como estão sofrendo as empresas fechando. E não é só essa questão, claro que, dos familiares, dos empregados que estão lá no seu dia a dia, na Medianeira Transporte, mas e como vão se deslocar até os seus trabalhos. Nós vimos isso quando temos uma greve do transporte público nas grandes capitais, nas grandes cidades. Como que se deslocam esses trabalhadores? Ficam sem ir trabalhar? E a produção dessas empresas como fica? Defensores que somos do trabalho, do emprego e da renda, nós também defendemos, então, essa questão da Medianeira Transporte, da mobilidade das pessoas aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Seguindo a ordem de inscritos, com a palavra o vereador Valdanei Popai, do Progressistas.
Senhor presidente, demais colegas, nobres vereadores, vereadora Alexandra, e agradecer a presença dos colaboradores da Medianeira Transporte. Que bom que vocês estão aqui. Isso seria muito importante que a nossa comunidade fizesse mais vezes presente para acompanhar o trabalho de todos os vereadores, inclusive, de repente, na reunião das comissões, para acompanhar quem fala a verdade e quem mente. Eu não estou aqui para brincar. Quando eu resolvi me candidatar, eu resolvi trabalhar pela comunidade. E isso eu tenho em mente e continuarei com esse meu pensamento. Se tem alguém que vem para brincar aqui, eu não venho. Isso é muito importante a comunidade acompanhar, saber de perto, conhecer cada vereador. Porque daqui 3 anos e pouco, quem não trabalhar, a comunidade tem que varrer fora. E a minha maneira de trabalhar vai ser essa. E eu defendo com unhas e dentes o transporte público, deslocamento. Porque o deslocamento são de pessoas que não têm condições de ter um carro ou uma moto. Eu defendo esse subsídio, já desde o início da pandemia, eu vinha conversando com o prefeito sobre algum subsídio para a Medianeira Transporte. O transporte público é de responsabilidade do executivo. E hoje, a Medianeira Transporte vem passando por várias fases difíceis, onde tinha 108 funcionários. Hoje estão com 60 e poucos. Quanta família desempregada. Quantos colegas, colaboradores, sem o seu aumento. Então, com certeza, devemos conversar novamente com o prefeito, ver algum tipo de subsídio. Hoje a tarifa está R$ 3,50. Pela planilha calculada, que não é a Medianeira que passa o cálculo, ela, todo mês, ela repassa a questão dos custos e o que ela recebe, além dos custos. A prefeitura tem essa planilha de custo, que é emitida ao pessoal da prefeitura. Então, eu acho, precisamos olhar com carinho, sim, a Medianeira Transporte, o transporte público, porque a nossa cidade está crescendo cada vez mais e diminuindo a quantidade de passageiro. Hoje, pelo cálculo tarifário, no mínimo teria que estar em torno de R$ 5,08. Isso são dados concretos do que a empresa gasta, do que a empresa repassa para a prefeitura. O meu voto é a favor e sempre lutarei por essa empresa, que lá eu aprendi muito, aprendi a ser honesto e verdadeiro. Isso ninguém vai tirar de mim, nem mesmo dentro da política. Meu muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Seguindo a ordem de inscritos, com a palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, servidores que estão na mesa, vereadora Alexandra, coletivo, vereadores, colegas, trabalhadores da Medianeira, o qual desempenha uma função muito boa, inclusive uso até hoje o serviço, e sempre que tenho reclamação, passo lá e sempre é resolvido. Dizer que esse valor é um valor baixíssimo, porque 2 anos de pandemia, 2 anos de dificuldade, 2 anos que até 30% era usado apenas, e de 100 e poucos servidores, uma empresa tão grande que ganhou tantos prêmios estar com 70 servidores, né? Dizer que é uma luta diária e que muitas empresas estão enfrentando essa dificuldade. Dizer que o meu voto é favorável, acredito que no meio da polêmica sempre há a solução e com certeza vai ser favorável todos os votos, porque todos querem o bem de Juí, querem o bem dos servidores também que estão lá. E dizer que já imagina se passa o transporte público para o município, será que nós ia gastar só 300 mil ou quantos milhões ia ser? Então, parabenizar aí o Marcos, que sempre ouviu nós, né? Sempre está aqui na casa, e dizer que é fundamental esse projeto, essa aprovação, então contem com o meu voto, que é favorável.
Obrigado, vereador. Agora, com a palavra, o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, liderança, pessoal da Medianeira, que hoje nos prestigia nesta última sessão antes do recesso dessa casa. Eu vi atentamente a discussão, até me surpreendi com algumas falas, né, embora não tivesse durante a semana aí, do que aconteceu, que acalorou tanto, mas o que bom que deu para se ver de tudo isso é uma unanimidade desta casa no que tange o transporte público e o fortalecimento do transporte público, diga-se de passagem. Nesse quesito, então, eu parabenizo aqui o Executivo por se sensibilizar, né, de mandar um projeto aonde dá essa parte de subsídio, que esta casa aqui, pelo que a gente está vendo, deverá aprovar na sua grande maioria, ou se não total. Mas o transporte público, eu digo que até esse recurso foi de forma tímida, em virtude que a gente viu em outros municípios, né, Valdenei? Onde houve uns aportes até proporcionalmente melhores do que Juí. Claro, o governo novo está se adequando, se ajustando e vendo aonde pode dar o seu passo e não quer dar o passo maior que a perna. Mas foi desse vereador a sugestão também, já no início desse mandato, a proposição para que, quando a gente fala em transporte público, a gente não pode deixar de pensar, né, Josias, a questão da mobilidade urbana como um todo. E por que, então, investir e ajudar a fortalecer o transporte público? Justamente isso. Quanto mais utilidade do transporte público, menos carro vão estar circulando da cidade, mais vagas de estacionamento também por hora virão. Então, a gente sugeriu ao Executivo, né, estou aguardando a posição do prefeito, que até o momento ainda não nos passou a sua posição, de passar aos funcionários públicos municipais a oportunidade de o município ofertar o vale-transporte para o funcionário público. Isso, com certeza, são mais de 2 mil funcionários que terão a opção, então, de ter, haja visto que o município pudesse dar essa oportunidade, né, de ajudar de uma forma por exemplo, já que às vezes é muito difícil de dar um aumento salarial para o funcionário, mas dá então, de uma outra forma, a questão do próprio transporte através dessa proposição que nós apresentamos. Estamos aguardando, acredito que o prefeito também terá essa sensibilidade, tão quanto peço que a bancada do governo nos ajude nessa articulação junto ao governo para que isso aconteça na sua pluralidade, tá? E aí, com certeza, eu tenho certeza que essa casa aqui será favorável em que tange o fortalecimento do transporte público e também na questão da mobilidade urbana, que tanto nós brigamos, tanto foi falado já nessa casa, e com esse projeto ajudaria bastante. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Muito obrigado, vereador. Permanece em discussão o processo número 007/2022. Como não há mais interessados em se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 003/2022, que o senhor secretário fará a leitura. Talvez alguns nobres pares não tenham ele impresso em mãos, porque ele foi acrescentado na pauta aí após uma importante reunião que tivemos aí com representantes da Fideira Unijuí, assim como Unijuí Pro Vôlei. E então acrescentamos na pauta aí, muito próximo aí do fechamento desta. O senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a FIDENE, Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, para prosseguir e manter o projeto Juiz Pro Vôlei, semeando o futuro e dar outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e redação final, parecer favorável. Parecer, quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica. O projeto está em conformidade com a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como os decretos executivos número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, e número 6.602, de 25 de março de 2019. Necessárias também a observação das regras de legística estabelecidas na Lei Complementar número 95, de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de janeiro de 2022. Rodrigo Noronha, presidente, Marildo Kronbauer, vice-presidente, Valdenei Wagner, relator, Jorge Amaral, vereador, Birata Hertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer favorável. Parecer, em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando a especial relevância do projeto em questão. Conclusão, considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo mulher juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 7 de janeiro de 2022, César Busnello, vereador, presidente e relator, Cleuto Rolim, vereador, Maurício Micaelson, vereador, José Pinheiro, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Parecer, em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação orçamentária e financeira do município. Conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 6 de janeiro de 2022, Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adame, vereador presidente, vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador relator, Biratã Tal, vereador.
Muito obrigado, secretário. Coloco em discussão o processo número 003/2022. Como não há interessado em se manifestar, eu coloco em votação o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 03/2022, de autoria de Adalberto Oliveira Noronha. Senhor secretário, fará a leitura.
Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PT requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à empresa Medianeiro Transporte Urbano, com cópia ao senhor prefeito municipal Andrei Cossetim, que elabore um estudo análise para viabilizar linhas para chegar ao Hospital Bom Pastor, a fim de sanar uma dificuldade que os munícipes estão tendo, principalmente pessoas idosas, algumas com dificuldade de locomoção, pois o novo hospital oferece atendimento regional e muitos cidadãos que vêm de ônibus de outros municípios também estão tendo essa dificuldade de chegar e na hora marcada dos exames. Assim, a situação está trazendo transtorno a esses cidadãos que precisam chegar ao hospital por falta de linha de transporte coletivo de ônibus.
Coloco em discussão o requerimento de autoria de Alberto de Oliveira Noronha, do PT. Como não há interessados em manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 04/2022, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha. Senhor secretário, para a leitura.
Senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PT requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e aos senadores e deputados federais da bancada gaúcha, considerando que o governo federal editou a medida provisória número 1090/2021, que prevê abatimento significativo das dívidas ativas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, beneficiando as pessoas que estão com dívidas ativas vencidas há mais de 90 dias. Desta forma, sugerimos que a bancada gaúcha inclua no projeto de conversão da medida provisória em lei também um incentivo aos contratantes que estejam com as parcelas em dia e que desejam quitar integralmente seus financiamentos ou antecipar o pagamento de parte das parcelas vencendas. Que se permita também aos contratantes que hoje estão com os pagamentos em dia a possibilidade de refinanciar seus débitos em um número maior de parcelas do que as do contrato atual. Isso para prestigiar também os contratantes que, muitas vezes, com um enorme esforço, honraram seus pagamentos apesar da crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. É justo que os inadimplentes tenham recuperado seu crédito, mas também é fundamental que os adimplentes tenham reconhecido o seu esforço. As medidas sugeridas apontam no sentido de compreensão do poder público a todos aqueles que buscam o seu aperfeiçoamento pessoal por intermédio do ensino superior, sem repassar à população a impressão de que os sacrifícios realizados para manter em dia o pagamento de suas dívidas, notadamente as relacionadas direto ou indiretamente com o Tesouro Nacional, não são reconhecidos pelo poder público.
Muito obrigado, secretário. Coloco em discussão o requerimento número 04/2022. Como não há interessados em manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 05/2022, também de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, PT. Senhor secretário, fará a leitura.
Senhor presidente, signatário vereador integrante da bancada do PT, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, de acordo com a lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, solicitando informações junto à Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, SEDUC, e Secretaria de Administração dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, SAR, sobre o uso e aplicação dos 70% das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que são destinados exclusivamente ao pagamento de profissionais da educação, inclusive, se houver, as sobras deste montante. Sendo assim, solicita informações específicas sobre os montantes destinados, respectivamente, ao pagamento de salários regulares, ao pagamento de licenças, ao pagamento do 13º salário, ao pagamento do terço de férias, ao pagamento de horas extras e outros pagamentos realizados.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão o requerimento número 05/2022. Como não há interessados se manifestarem, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 01/2022, de autoria de José Ricardo Adame da Rosa e signatário. Senhor secretário, fará a leitura.
Senhor Presidente, signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa do envio ao Congresso Nacional de moção de apoio ao movimento Prova de Vida dos Aposentados. Desde a última segunda-feira, primeiro dia útil de janeiro, várias agências bancárias de Juiz concentraram grandes filas de pessoas fora das agências no passeio público. Há de se considerar que são aposentados e idosos que ficam na rua, sem abrigo do sol e da chuva. Alguns reclamam da demora do atendimento, havendo casos relatados de pessoas que acabaram se sentindo mal devido ao calor que fez na cidade. Entre os serviços buscados pelos aposentados estão a realização da prova de vida e saque do benefício da aposentadoria, entre outros. Esperamos a sensibilização por parte do Congresso Nacional para reavaliar as condições do procedimento.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a moção número 01/2022. Com a palavra, o proponente, vereador José Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colega vereador, retorno à tribuna justamente para falar dessa moção, né? Que quem passa na frente dos bancos e vê aquelas filas das pessoas idosas lá no relento do sol, outros no relento da chuva, vou entender o que é a provocação dessa moção. É justamente para sensibilizar o Congresso Nacional, que é onde se cria as leis, que é de amplitude nacional, que eles possam rever com os órgãos competentes a forma mais humana de se fazer a prova de vida dos aposentados, não da forma que atualmente é realizada. Então, essa moção vem nesse intuito, né? Acho que a gente tem que ter respeito com aqueles que já fizeram muito, né? Ainda nem vou falar também da questão daqueles que se aposentaram de outra forma. Mas aqui essa moção, eu quero agradecer aqui a todos os colegas que subscreveram esta moção, né? Lembrar aqui, fazer justiça à questão do vereador Busnello, que já apresentou nessa casa também, dentro da legislação municipal, para que os bancos pudessem também rever essa situação mais localmente, né? Esperamos que o Congresso haja e reveja essa situação e possa dar uma solução aí para que nós possamos ter uma melhor condição aí desse pessoal fazer prova de vida, que não fique passando pelas dificuldades que vem passando. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Seguindo a discussão, com a palavra, vereador César Busnello, do PSB.
Quero dizer e registrar aqui nos anais desta casa que subscrevi esta moção, mas entendo a iniciativa do vereador e dos demais que subscreveram que nós podemos resolver essa questão não aguardando o Congresso Nacional. Nós podemos resolver essa questão da prova de vida aqui em Juiz com a caneta do prefeito. Isso já é lei no município de Pelotas. No município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a prova de vida, o idoso, aquela pessoa que está acamada, que não tem como se deslocar até as instituições financeiras, que isso, inclusive, viola o estatuto do idoso, pelo sofrimento, muitas vezes, que tem essas pessoas, ele pode ser solucionado aqui a nível local. É só ter vontade política. Tendo vontade política, o prefeito sanciona a lei, que inclusive está aqui nesta casa, aguardando um parecer de condicionalidade ou de incondicionalidade. Esse projeto, na verdade, nós apresentamos lá no passado, sobre a questão da prova de vida, que o município ele pode legislar, só para os colegas aí da, e amigos da, da empresa medianeira, o município pode legislar quando é matéria ligada à instituição financeira, à questão local. O município pode legislar. Então, como tem o horário de tempo na fila nos bancos, por exemplo, que é uma lei municipal antiga, se eu não me engano é do vereador Sérgio Pires, tem outras também, como a dos guarda-volumes nos bancos, que é uma lei de autoria desse vereador. Esta lei sobre a prova de vida, ela pode ser legislada aqui em Juiz. Se o projeto de lei deste vereador, ele é inconstitucional, o prefeito que manda um projeto, uma mensagem, que por vício de origem que seja isso, o prefeito de Juiz, com a grandeza e a sensibilidade que tem em relação às pessoas idosas, manda uma mensagem dizendo que o município pode sim legislar e estabelecendo que os bancos, em casos excepcionais, se dirijam até as residências, até os domicílios das pessoas idosas e aquelas que não possam se locomover, para fazer a prova de vida. A instituição financeira desloque funcionário, e não o cidadão que paga seus impostos vá até a instituição financeira. Isso é ter vontade política, sensibilidade, para legislar sobre essa questão que tem uma grande relevância social. A gente sabe, e a boa iniciativa do vereador Adame, mas a gente sabe que o Congresso Nacional lá é mais complexo para legislar sobre isso. Há vários interesses por trás, maiores, lá no Congresso para legislar sobre essas questões envolvendo principalmente as instituições financeiras. Há um lobby muito forte dos bancos lá. E aqui em Juiz a gente pode trabalhar isso. Como é o caso, volto a repetir, do município de Pelotas, que sancionou, o prefeito sancionou essa lei a respeito da prova de vida. Mas, enfim, acho que é mais um instrumento que vá até o Congresso Nacional para sensibilizar, quem sabe, os congressistas e aprovarem esse projeto que eu sempre registro, tem uma envergadura social muito grande e de respeito àquela pessoa idosa, àquela pessoa acamada. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Permanece em discussão a moção do vereador Ricardo Adame. Eu peço ao vereador vice-presidente Rodrigo Noronha que me substitua aqui na mesa para me fazer uma manifestação acerca dessa importante moção. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Alexandra, vereadores do coletivo, colegas vereadores, trabalhadores da Medianeira que aqui se encontram ainda, Alex Tragliotto, Juiz Pro Vôlei, demais membros da nossa comunidade, imprensa que aqui se faz presente, bem como aos espectadores dessa sessão. Não poderia deixar de manifestar favoravelmente, parabenizando o vereador Ricardo Adame por essa importante moção, do qual também fui signatário, creio eu, que todos os vereadores assinaram essa moção. Lembro muito bem do projeto de lei que o vereador César Busnel se refere, né, enquanto presidente da CCJ ainda passou para o nosso crivo esse projeto, foi solicitado um parecer jurídico desse projeto acerca da sua constitucionalidade e esse parecer foi contrário, né, à constitucionalidade desse projeto. Inclusive, creio eu que com o passar agora deste ano, esse projeto, inclusive, foi arquivado com os demais, mas é algo que pode ser trazido à tona essa discussão, é de suma importância, né? Fico na dúvida sobre o poder do prefeito municipal legislar, inclusive, sobre isso, né? Mas eu acho que seria importante, de repente, o vereador César Busnello requerer o desarquivamento desse projeto proposto por ele, para nós trazermos à tona novamente essa importante discussão. Quanto à moção, com certeza o nosso voto é favorável, como disse, já fomos signatários. Será isso. Muito obrigado, senhor presidente. A moção permanece em discussão. Como não há mais interessados em se manifestar, eu ponho em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT, no pequeno e no grande expediente.
Então, retornando aqui, eu falei que eu ia retornar para falar sobre iluminação pública. Fui muito requisitado nas redes sociais, no meu dia a dia, essa semana aí, depois do último pronunciamento, senhor presidente, senhor presidente Matheus. Eu vou falar exclusivamente do bairro Jardim, da rua Laureano de Medeiros, esquina com Bruno Henrique Bergel, bem ali, Augusto Fengler, 524, mais de 6 meses, e o contribuinte pagando iluminação pública. Eu sempre falo aqui com base, e é uma pauta muito grande, e eu vou falar para vocês, devido à rotatividade de motoristas da iluminação pública e pela falta de conhecimento da cidade, vai demorar muito. Uma viatura só fazendo iluminação em todo Ijuí não vai conseguir suprir as demandas. Na Júlio Lopes, na Francisco Coum, na Carlos Pudvel, na Jorge Leopoldo Weber, na Vitório Muraro, na rua Francisco Esperoto, na rua Guilherme Clemente Keller e na rua Cruz Alta. Se vocês forem andar, eu observei, sexta-feira, trabalhando à noite novamente, que a parte central não tem grandes problemas. Se vocês forem andar no centro da cidade. Mas se vocês forem andar, percorrer nos bairros, na Benedito Bronzato, fora. Na Carlos Fux, na Ramão Bueno da Silva, uma senhora hoje, eu sentei com ela, no meu fio, ela falou que ela trabalhou a vida toda, ela paga certinho os impostos, que ela, 3 lâmpadas, Ricardo Adame, e Ricardo, não vai funcionar, porque final de semana, pessoal, até onde eu tenho conhecimento, porque eu vivo nesse meio. Imploraram para um conhecido meu trabalhar de motorista da iluminação pública. O DEMEI, o máximo 10 dias, levava para fazer a substituição das lâmpadas. Eu tenho informação também, dentro da casa, se tiver 5 luminárias numa rua, conserte-se 2. E o contribuinte pagando. Pagando e não tendo retorno. Eu volto aqui a falar que o contribuinte está cansado. E, Adame, eu estou dia a dia na rua. Eu tenho base, que nem eu falei aqui outro momento, e eu convoco qualquer um para falar sobre prestação de serviço e para falar sobre iluminação pública. Eu, qualquer um, não me chama aqui para falar sobre saúde, não me chama para falar aqui sobre mecânica, mas me chame para falar sobre iluminação pública. Eu posso dar uma aula sobre iluminação pública. Além da minha formação na área da eletricidade, e todos esses anos trabalhando no departamento. Muitas vezes vão falar de novo o vereador Cleuton Rolim lá na tribuna falando sobre iluminação. Eu vou ser incansável em relação à iluminação pública. Porque, Adame, vocês que são da base do governo, vocês precisam levar para o André essa demanda. Todo dia tem demanda. Em qualquer parte da cidade. É do jovem
ao idoso. É do homem da cidade quanto o homem do campo. Todos querendo iluminação pública, Beto. E não tendo esse serviço prestado, que nem já falaram aqui em outros momentos, de uma forma mais calorosa, dessa prestação de serviço. Quando você não conhece a cidade, quando você não conhece as ruas, quando te colocam e você não recebe um bom, digamos, uma boa remuneração, vai ter a rotatividade de funcionários. E a falta de qualificação. Porque, pessoal, trabalhar em altura e com contato com a rede elétrica não é para qualquer um, Beto. Porque trabalhar em altura já tu tem um desconforto se você não souber. E quando você está em contato com uma rede energizada, é totalmente diferente. É que nem aqui você chega aqui, um vereador aqui que tinha até meio receio de falar na tribuna, e hoje fala tranquilo. Isso o tempo, e eu tenho esses 20 anos de departamento, Adame. Vocês vão pensar que esse vereador, não, é fazendo oposição, para fazer oposição. Isso não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é o bem da comunidade. Na Carlos Fux, uma senhora, eu fui visitar ela, 79 anos. Ela caiu um tombo na frente de casa. Um tombo. Se fosse um familiar meu, eu ia procurar outros recursos. 79 anos, contribuiu para essa cidade e não tem uma iluminação na frente da casa? Ah, claro que você paga iluminação pública por onde você anda, em toda a cidade. E eu pergunto, cadê esse dinheiro, Matheus? Que hoje, até hoje foi arrecadado iluminação pública. Você falava muito em péssima qualidade, falta de insumos no mercado devido à pandemia, mas não é só isso. Adame, quando você faz uma emenda, você faz conforme padrões da ABNT. E aí você coloca uma fita isolante para dar, digamos, mais firmeza àquela coisa e para não sofrer a agressão do tempo. E eu vou falar a outras pessoas que trabalham com internet aqui em Juiz, que é bastante a demanda, e com telefonia. O risco que essas pessoas estão tendo, eu posso mostrar para vocês. O fio, a fase diretamente nas conexões deles, nos mensageiros e nos parafusos. Aonde é a área de abrangência das telefonias, do pessoal da fibra ótica. E eu sou uma pessoa experiente nessa área. São mais de 20 anos. E essa geração que está trabalhando com fibra ótica são todas gurizadas novas. São os piá. Bem no linguar popular, gaúcho, são os piá. E que é muito perigoso. Eu quero que vocês, Virertal, comecem a fiscalizar. Fiscalizar esse serviço. Eu aposto que eles sequer, um dia, possam se dizer que dormiram numa casa antercista, que fizeram. Não. Aquilo é uma gambiarra. É uma coisa inaceitável. E eu vou falar toda vez aqui, às vezes mais empolgado, às vezes mais sereno, mais tranquilo, mas eu vou falar de todos os bairros de Juiz. Aquela região da rodoviária precisa ter um olhar diferenciado. E não é só a questão da iluminação pública. É que nem eu falo, o Balim era meu candidato. O Andrei não era meu candidato. Mas hoje o Andrei é meu prefeito. E aí vem iluminação pública. E aí nós questionávamos o governo do estado, na RS ali, em frente à rodoviária. Mas não fizemos a lição de casa, né? Iluminação pública, organizar aquele trânsito na frente da rodoviária, nos taxistas, botar a placa de proibição de lixo naquelas mediações. Hoje, a nossa cidade, devido à falta de iluminação pública, à noite, vários carros vão depositar lixo ao redor da cidade de Juiz. Por falta do quê? Iluminação pública. Olha só a situação grave em relação à iluminação pública. Vem acarretando, Beto, vários outros problemas. Então, está na hora, mais do que na hora, de resolver, Ertal, a questão da iluminação pública. Pensar no povo, pensar no contribuinte. E o contribuinte está cansado de pagar. É só pagar, 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 pagar. E não ter resolutividade nos seus problemas. A conta vem e o serviço não é feito. A conta vem e o serviço não é prestado. E quando é feito, Adame, não é compatível com aquilo que você pagou. Eu duvido que algum de nós, ao comprar uma mercadoria e ver que a mercadoria com defeito, com problema, não vai fazer a devolução. Porque o dinheiro está no lugar mais difícil. Hoje você deixa de se alimentar, você deixa de adquirir outros bens para pagar os tributos. E não está legal. Eu me sinto envergonhado cada vez que as pessoas nos bairros me chamam, assim, bah, eu nunca conversei com o vereador, bah, que bom que tem um vereador aí que vai falar sobre iluminação pública. Eu sinto vergonha do contribuinte de falar sempre a mesma coisa. E eu quero estar enganado aqui nessa casa, Josias e Paulo Braga. Você está em um lugar bem, na 19 de outubro, que é Castelo Ricardo. Ali, pessoal, deu vários acidentes, com vítimas, com mortes. Castelo Ricardo, com a 19 de outubro. Eu convido o pessoal e até o local lá. Várias pessoas, vários daqui já encaminharam essa indicação. E não ocorreu uma resposta. E eu vou, pelo conhecimento que eu tenho e base que eu tenho, pessoal, vai começar a melhorar a iluminação pública só depois que vier as de LED. Só depois. Esse investimento tem que ser contínuo. Esse investimento não pode parar. Porque vocês não param de pagar. O contribuinte não para de pagar. Paga todo mês. E todo mês é a mesma situação. Na Augusto Flenger, na Rua Cruz Alta, na Rua Francisco Perotto, na Guilherme Clemente Keller, na Júlio Lopes, e assim. E aí, se preenche, se preenche, se preenche, papel, vem papel, um indica, outro indica, e as indicações, não sei o que ficam parados. Aonde que vão essas indicações, Beto? Se ficam nas gavetas, ou se botam fora, eu não sei. Ou se olha, não, bah, desse vereador aqui. Ah, mas do vereador, ah, aí já tem um olhar diferente. Invista em qualidade. Isso é respeito pelo contribuinte que trabalha, que produz, que faz Ijuí andar para frente, não andar para trás. Respeite, porque se não fosse o trabalhador, Ijuí não seria o que é hoje. Referência em educação, referência em competitividade, referência em saúde, referência em arrecadação. São, Adame, 556 milhões de reais de orçamento. Nunca vi isso antes na história. E pode chegar um pouco além. E Juí, nunca se viu tanto dinheiro. Tanto dinheiro. E aí eu pergunto, o dinheiro é do banco ou o dinheiro é da economia? O dinheiro tem que circular. Através de produtos, através de serviços, através de prestação de serviço. Esse é o local aonde tem que investir o dinheiro. Porque o poder público é gestor, ele gerencia e eles recebem
um valor no final do mês. E Adame, liga para 331-6341. E mais alguns telefones não atendem. Mas vereador Cleuto, pô, mas ninguém atende. Chama, ninguém atende. Cadê o respeito? Cadê a conduta de um bom governo? Isso é respeito. Respeite essas pessoas. Respeite, Adam. Porque até o momento não houve. Obrigado pela atenção, quem prestou atenção, quem não prestou, na próxima presta atenção. E eu vou continuar falando na ação pública incansavelmente. Obrigado, Matheus, e um bom recesso a todos.
Obrigado, vereador Cleuton. Seguindo espaço, pequeno expediente, com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero vir à tribuna e saudando aí sua primeira atuação presencial, MTV Plural e Juí, nosso amigo Marco Saido. Seja bem-vindo à Câmara. E que bom que temos vários instrumentos, vários veículos de comunicação para levar para a comunidade o trabalho que é desenvolvido aqui nesta casa. Mas eu quero dizer, meu caro Beixo, meu caro Cleuton, que eu tenho dois temas importantes para tratar, que não são de hoje, são antigos, mas que não podemos deixar de abordar. E, portanto, eu vou na mesma toada, na mesma linha que você mencionava anteriormente. Um deles é a questão da nossa Praça da República e outro é a questão da iluminação pública aqui na terra, ou melhor, capital nacional das etnias. Eu fiz uma postagem e fui presencialmente em dois pontos, porque assim você consegue pressionar o governo. Infelizmente, você pressiona o governo através da imprensa, porque as nossas indicações que têm sido feitas aqui, indicações de iluminação pública, isso aqui é tudo gaveta, pode ter certeza, tudo engavetamento. Gaveta, não dão atenção, porque eu estou pedindo há anos questão de resolução de problemas em ruas, né, no sentido de pontos de iluminação pública, e não é enfrentado. Quero ler algumas manifestações de pessoas. Primeiro, estive na rua Goiás, esquina com a Dom Pedro II. Mais de meio ano, duas lâmpadas acesas dia e noite. Mais de meio ano. Goiás com a Dom Pedro II. Mais de meio ano. Na Rua do Comércio, diz um cidadão aqui nas redes sociais, esquina com a 24 de fevereiro, Josias, de frente ao posto Antonello, tem uma lâmpada que está acesa há uns 4 anos. E eu acredito nesse senhor porque ele é um senhor que caminha diariamente, 6 da manhã ele está caminhando e à tardinha também ele caminha. Então, isso aqui, pasme, não é só desse governo. Tem um ano esse governo, isso é demanda antiga. Aí aqui, ó, meu amigo Hélio Lopes da nossa mais popular, é verdade. Baixo. Enquanto isso, nos bairros estamos na escuridão. E na doutor Pestana Busnello, com Albino Brender, várias lâmpadas apagadas, sem manutenção. Aqui no Alto da União, existem lâmpadas acesas há mais de um ano, que moro aqui e dia e noite ninguém toma providência. Isso aqui não é invenção do vereador A, ou B ou C, ou porque a gente está aqui porque gosta de fazer crítica ou oposição. Não, nós queremos que resolva o problema, cara. Todo mundo está pagando iluminação pública. Isso aqui é caso de Ministério Público. Nós não podemos aguardar a vontade política do administrador. A população está pagando isso há quanto tempo? O Ministério Público tem que entrar com uma ação civil pública para compelir, essa é a palavra, exigir que o poder público preste esse serviço omisso que não é realizado para a comunidade de Juiz. Isso aqui, durante a semana, eu vou fazer um documento, meu caro Cleuton, quem vereador querem assinar junto, estarei protocolando os demais vereadores junto ao Ministério Público para que tome alguma providência mais drástica. Porque isso não é aceitável, isso não é razoável. Chega de dar desculpa, o relé, eu não sei o quê, o material é que vem, ele não dá certo, quando não é o relé, a lâmpada. Isso não tem, a população não aguenta mais, não suporta mais esse tipo de desculpa esfarrapada. Tem que enfrentar a problemática. Afinal de contas, já tem um ano de governo, um ano de gestão. Terminei aqui porque o meu colega Cleuton já foi além disso na sua fala sobre iluminação pública. Então, durante a semana, estarei protocolando no Ministério Público um pedido de providências para essa situação da iluminação pública aqui em Juiz. Comunicação de liderança. Para terminar.
Aceito, senhor vereador.
E outra situação que, assim, ó, é vergonhosa para o município. Isso aí não é aceitável. Vão em Panambi, em outras cidades do país, pombas tem no mundo inteiro. A praça nossa, tem gente dizendo que não é mais, desculpe eu falar isso aqui, não é Praça da República, é a Praça Cagada. Ninguém, eu não sei como é que as pessoas caminham na praça, eu não posso ir lá caminhar. Por quê? Porque aquilo lá gera doenças. Gera doença, as fezes dos pombos está comprovado, eu não sou da área da saúde, mas está comprovado que é um problema de saúde pública. Tem que achar alguma solução. Ah, mas as pessoas dão comida para as pombas. Tudo bem, dão onde for. Ou tu vai na Europa, dão também. Mas tem que tomar uma medida. Cadê? Cadê os experts? Cadê o know-how dos servidores da administração? Os responsáveis? Tem que saber. Tem que achar alguém da área do meio ambiente, Josias, para achar uma solução, uma alternativa para aquilo ali. Eu recebi aqui, publiquei nas redes sociais, a Praça das Crianças. As crianças, o pai que levar as crianças lá, com todo respeito. É um perigo aquilo lá. A Praça da República está cagada por tudo, não tem um metro quadrado que tu ache que não tenha fezes de pomba. Isso é de agora? Não, isso aí perdura muito tempo, é de anos. Só que alguém tem que tomar uma providência. Vereador? Vereador não executa. Vereador cobra, propõe, fiscaliza. Quem tem a caneta é que tem que fazer isso, pô. Olha, eu tenho aqui uma postagem de uma ex-aluna minha que hoje está em Minas Gerais, dando aula, professora, e ela esteve visitando os familiares. Diz Busnello, eu estive na Praça da República, não fiquei 5 minutos. Eu não suportei, eu não tinha onde sentar. Eu não tinha onde levar minha família. Falou, tá aí, é só... Então, assim, ó, o executivo tem que tomar uma providência, meu. Tem que se valer da universidade, dos técnicos. Gente, bom, mas não são pessoas técnicas que estão à frente da administração? Não são os técnicos que estão à frente da administração? Tem que solucionar, pô. Achar uma alternativa? Eu, pesquisando, achei umas. Não sei se isso tem veracidade, mas tem que ver. Araranguá e São Bernardo, São Paulo. Araraquara, desculpe. E São Bernardo, São Paulo. Eles acharam alternativa. Isso lá em 2014. Nós estamos em 2021. Então, o executivo tem que enfrentar essa problemática que é caso de saúde pública. Isso é caso de saúde pública. As pessoas podem pegar uma doença e gerar responsabilidade ao município se ficar comprovado que foi oriundo essa doença de fezes de pomba. Por quê? Porque não enfrentou essa problemática no centro da cidade de Juiz. E não é só ali na praça, Dani. Vai do lado da escola Ruizinho. A escola Ruizinho, onde tem aquelas árvores. Tem que achar uma alternativa, um caminho para não vamos dizer que vai acabar com isso, mas tem que amenizar, isso não é aceitável, não é razoável. E as pessoas estão deixando de conviver na área central em virtude disso. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Busnello. No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Adalberto Noronha, do PT.
Senhor presidente, vereador Cleuto, aqui se faça a justiça, né? Esse tema da inovação pública, por óbvio, também por ele ter mais conhecimento técnico, tem pautado muito aqui na casa essa questão da inovação pública. Como todos os demais vereadores aqui têm feito, encaminhamentos de indicações, manifestações na tribuna, mas é fato de que a administração municipal não consegue encontrar uma solução. Podemos escutar, ouvir, seja pela imprensa, pelas redes sociais, as justificativas dos responsáveis não convence ninguém. Né? Cá entre nós aqui, não é um fato de crítica, não convence ninguém a justificativa que dão. Nós já tivemos várias situações em relação à iluminação pública. Eu vou reiterar aqui uma manifestação que fiz, ainda também na gestão anterior, porque esse problema da iluminação pública, ele se assentou e muito agora, não é aqui fazer uma crítica em demasiado à atual gestão, mas se assentou, mas ele já vem da gestão anterior. Eu já fiz uma sugestão na gestão anterior, uma manifestação, de que o executivo deveria suspender a cobrança. E reitero para a atual administração, enquanto não fornecer um serviço de qualidade, suspenda a cobrança, encaminhe um projeto de lei aqui para essa casa que nós vamos autorizar. Porque as reclamações que chegam, para todos aqui, às vezes alguns vereadores da base até não falam na tribuna mais publicamente, por questões aí da sua relação política, né? Mas todos os vereadores aqui diariamente recebem reclamações. Não é por nada que todas as sessões é inúmeros pedidos e encaminhamentos aqui em relação à iluminação pública. Nós temos muitos problemas na cidade. Agora, sem dúvida alguma, no ano 2021, a pauta no sentido de reclamações da comunidade, sem dúvida, a primeira é a iluminação pública. Tivemos uma chuva agora e ela novamente reacendeu velhos problemas de drenagem pluvial. E não são poucos. E não que não sejam de conhecimento da administração municipal. Eu reencaminhei hoje aqui, no início, então, desse segundo mandato, inúmeras reivindicações e pedidos que foram encaminhadas também no início lá do mandato anterior e que já vem da gestão anterior, ainda não resolvidos. E que cada vez que chove, olha essa última chuva que veio, e uma chuva que nós precisamos, e precisamos de mais chuva, mas foi uma chuva um pouco mais intensa durante alguns minutos e já ocasionou problemas, devido ao nosso problema de infraestrutura. Tem alguns lugares que têm situações específicas, tem, mas nós temos situações ali que dependem de intervenção do poder público e não acontece. Nós temos situações que as pessoas estão assinando na justiça. Nós temos um caso ali no bairro Lulu Genflitz, que nós tivemos um muro de uma pessoa que foi todo ele prejudicado na chuva que aconteceu no início do ano passado, se não me engano, foi no dia 4 ou 5 de janeiro. Ela ficou um ano esperando alguma alternativa, uma resposta do Poder Executivo. Teve prefeito, teve secretário, teve engenheiro, enfim, até agora nada. A pessoa, ela refez o muro e está entrando na justiça para tentar receber a indenização. Então, nós não podemos mais ter uma gestão que não enfrente os problemas. Falta de recurso não é, né? E aqui eu quero levantar nessa linha uma questão que vem sendo executada pela atual administração, que começou agora, novas pavimentações asfálticas em algumas vias. Eu quero aqui levantar já alguns problemas que não estão sendo enfrentados. Novamente,
ações mais do linho, da linha eleitoral, política, do que de fato prestação de serviço com planejamento e qualidade. Nós temos em Juiz, um dos grandes problemas que nós temos, no que se refere ao item acessibilidade, é os passeios públicos. Podem ver, está sendo feito o asfalto e os passeios públicos, favor a crescer o tempo de liderança bancada, e os passeios públicos onde não tem, continuam não tendo. Quero levantar uma outra questão aqui, os trabalhadores, trabalhadoras da medianeira que estão, conhecem muito bem esse problema. Nós temos vias que foram asfaltadas e que tem o itinerário do transporte coletivo nos pontos de parada, e isso já foi falado várias e várias vezes, não fazem uma ação de reforço da base nos pontos de parada de ônibus. É logo, logo ali, daqui a alguns meses, é valas, é buracos abertos onde os pontos de parada de ônibus, porque a pressão é maior, o peso é maior. Isso foi, não é por ter sido alertado, foi alertado inúmeras vezes, mas não fazem. É isso, essa questão de gestão técnica, de planejamento, podemos citar vários pontos aqui que não é assim que tem se comportado, que tem demonstrado a atual gestão. Bom, a partir desse ano vai ter muito dinheiro para fazer um canteiro de obra, sim, mas que tipo de obra? Com planejamento, com qualidade? A drenagem pluvial vai estar contemplada? O passeio vai estar contemplado? Eu já tenho dito, não basta só ter recursos para fazer uma boa gestão. Tem que ter bons gestores, equipe qualificada, com conhecimento para realmente efetivar uma boa gestão. Quero aqui também levantar um outro assunto, que fiz um pedido de informação aqui, é em relação aos chamamentos, à convocação dos concursados aprovados agora no concurso do ano passado. Nós temos situações que precisam ser preenchidas, nós temos aqui contratos emergenciais que aprovamos, nós temos pessoas que estão aguardando serem convocadas, e quero dizer para vocês, já teve novamente nomeação de pessoas pelo CISA na área da saúde, e tem concursados aguardando, já orientei, entrem na justiça para garantir o seu direito. Eu quero dizer para vocês, registrar aqui, de que na semana passada teve uma situação lá no Barro Alvorada, no posto de saúde, os moradores me chamaram, enfim, tentei marcar um horário com o secretário de saúde, ele não me recebeu. Simples. O vereador que é representante, que é eleito, e quero dizer aqui, deixar registrado, com todo respeito a todo o secretariado, os 15 vereadores e vereadoras aqui foram eleitos pelo voto popular delegado pela sociedade de juízes para representá-los. CCs, secretários, são indicação política do prefeito, que tem todo o direito de fazer, mas são indicação política de cargo de confiança. É muito diferente de vereador e vereador que é eleito, que tem o papel de representar a comunidade. Não pode nem fazer, tomar essa atitude, por lei nós temos o direito, se quiser chegar na prefeitura, ter acesso a qualquer documento, a Constituição nos ampara. Agora imagina um secretário não querer receber o vereador, porque encaminhou, recebeu reclamações dos moradores. Eu, inclusive, tentei intermediar para não acontecer um ato de protesto, para tentar proporcionar o diálogo. Então, é dessa forma, muitas vezes, que são tratados aqueles que tentam dialogar e tentar resolver algumas questões. Nós tivemos situações aí envolvendo também na última semana, pelas redes sociais, alguns temas, da causa animal foi um deles, né? De uma maneira não apropriada, vamos dizer assim, manifestações, inclusive, de colegas aqui da casa, mas que o projeto, enfim, no seu devido tempo, nós vamos fazer esse debate, que ele está aqui na casa. Quero fazer referência a isso pelo seguinte, pessoal. É falado, manifestado e muito aqui na casa, a independência dos poderes. E assim nós defendemos. Vereador Ricardo é um dos que mais tem manifestado sobre isso. Independência dos poderes é nós não submeter à pressão do Executivo de encaminhar um projeto na segunda-feira, dia 3, e querer que nós votemos hoje. Alterações, muitas vezes, de uma legislação municipal aprovada lá atrás, ouvindo a sociedade, construída coletivamente, e achar que nós temos que aprovar em 7 dias. O Executivo passou um ano analisando, propondo, alterando, ficou 6 meses na assessoria jurídica, na procuradoria, daí manda num dia aqui, achar que dali 7 dias nós temos que aprovar.
Que falta de respeito é esse com o poder legislativo? Autonomia de poder, nós temos que ser mais altivo. Não é que crítica ao executivo de dizer que é de oposição, não, é de respeito a esse poder. Não basta achar de que manda um projeto para cá e porque tem a maioria, muitas vezes a maioria, ela também não se sujeita a isso porque tem que se valorizar o que é espaço aqui do Poder Legislativo. Está faltando diálogo, está faltando mais comunicação, mais transparência também nas ações e nos encaminhamentos. Mas quero aqui, por último, senhor presidente, deixar aqui uma outra proposição, uma sugestão, que é o seguinte: aumentou muito o número de casos da Covid-19, é muito preocupante a situação, todos nós estamos vivenciando. Quero aqui, que eu acho que tem que tomar uma medida, tanto o executivo, no sentido da comprovação da vacina, respeitando o direito de quem quer se vacinar ou não, mas respeitando o direito da coletividade, esse é o mais importante. E quero sugerir isso para o prefeito, de que tenha tomado as medidas nas repartições públicas, como eu acho também, senhor presidente, que tem que ser tomada também aqui na casa. Porque nós precisamos ter o respeito à decisão de cada um, mas o respeito à saúde e à coletividade da convivência. Porque é incrível, muitas vezes, o que a gente ouve e percebe das críticas às vacinas. Há quantos anos tem as vacinas? Crianças, enfim, agora é questionado de uma forma, bom, quem não quiser se vacinar, tem o seu direito de não querer se vacinar, agora ele não tem o direito também do convívio público e infectar, de repente, outras pessoas. Então, ele tem a sua forma também de se preservar
para concluir, e de se
clausurar, para que realmente não afete as demais. Obrigado, senhor presidente, desculpa ter me estendido.
Obrigado, vereador Beto Noronha. Dando sequência ao espaço pequeno expediente, com a palavra, vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Cumprimentando novamente o senhor presidente, Matheus, demais vereadores, colegas, comunidade que ainda aqui se faz presente, que bom tê-los aqui. Seguindo a linha da fala dos colegas aqui, nesse primeiro ano de governo da atual administração, algumas coisas a gente tem que lembrar. Para ajudar, há um ano atrás, quando do início de 2021, tivemos uma chuvarada, lembram? Muitos foram ajudar a campo, né? Cortando galhos de árvores, limpando bueiros, varrendo salas. Então, tivemos bastante voluntários. Este ano, dia 4, dia 5, agora me fugiu a data, mas acho que foi dia 4, que deu uma chuva ali no final da tarde. Tivemos um problema que aqui, o secretário da Saúde, quando esteve aqui no início do ano passado, trouxe inclusive um vídeo mostrando a inundação do Suzão, porque os gestores antigos não tinham tomado providências. Tudo bem? Alagou o primeiro piso, alagou o subsolo, alagou. Lembram? Quem estava aqui lembra. E os de casa que assistiram também. Passado um ano, o que aconteceu na última chuva? E foi uma chuva calma. Foi uma chuva de 60 minutos. Alagou o subsolo do Suzão novamente. Um ano depois, um ano de governo. Culpa de quem? Culpa de quem? Um ano depois. Do PDT. Só pode. De novo. Né? Um ano depois. Por quê? Porque a recém vai iniciar o governo. A recém vai começar o governo. Assim também quanto ao calçamento do interior, que já estava licitado. Santana, Chorão, Linha 6, Floresta. Demoraram até novembro para começar o do Chorão. Os moradores olharam aquilo lá e disseram assim, não pode ser assim. Mas os técnicos, e eu acompanhei, convidei o vice-prefeito, que estava no cargo de prefeito naquele dia, e fomos até o Chorão. Olhamos em loco a situação da terra colocada lá para depois vir o calçamento. Eu não sou técnico desta área, eu não entendo, eu entendo de outras áreas. Mas lá disseram, não, tem que compactar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que aconteceu? Veio uma chuva, abençoada a chuva, podia ter vindo mais. Mas para a população até que não era naquele sentido ali. O que que fez? Toda aquela terra desceu para dentro das casas ali no Chorão. Toda aquela terra. E foram chamados os técnicos, porque era um governo de técnicos. Era um governo capacitado. É um governo capacitado, vai ser um governo capacitado. Mas não chegaram a tempo para corrigir o que foi alertado pelos moradores, o que foi pedido pelos moradores. Vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir a população. Precisa, são coisinhas pequenas. Aqui eu poderia falar de tantos outros assuntos que durante o ano, questão do cemitério, que já foi dito na sessão passada. Passou-se o ano. E o que que se fez? Foram só 12 meses, só 365 dias, somente 52 semanas. O que que se fez? Né? A iluminação, não vou repetir, né? Que já chega a ser cansativo. Né? Cansativo. Nossas indicações, não sei, realmente o destino. Né? Poderiam olhar algumas. Não dá para esperar, Dami, a liberação dos 35 milhões, dos 10 milhões que vai ser destinada à iluminação do município. Não dá para esperar. O município tem recursos, é possível fazer licitação, é possível corrigir algumas questões. Acredito que sim, mas tem que ter um pouquinho mais de atitude, de vontade, de iniciativa. Precisamos sim dar uma satisfação para a comunidade. Então, assim, tem vários assuntos que foram citados. Na imprensa, é um mundo maravilhoso. É um paraíso, presidente Matheus. É um paraíso que é Ijuí. E o que vai ser Ijuí? Deus queira que estejam certo. Porque até agora, só lamentamos a falta de comprometimento do atual governo com algumas situações que estão no dia a dia da nossa comunidade. Precisamos sim. E esta casa está à disposição para ajudar. Este vereador está à disposição para ajudar. Os projetos aqui apresentados durante o ano foram aprovados por todos nós. Então, não é os vereadores, não é o poder legislativo que está trancando a administração municipal. Precisamos entender o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro. Dando sequência ao espaço de pequeno expediente, está com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvi atentamente a manifestação dos colegas em várias áreas. E acho que sim, colegas. A administração ela tem que começar agora a agir com mais contundência e mostrar que veio, e é isso que nós apostamos e acreditamos e queremos por parte do executivo. Mas só para corrigir ó, a questão do colega José falou, a questão lá do posto de saúde, do alagamento lá do... Aquilo foi solucionado. O que aconteceu é que caiu terra do lado e trancou e fez toda a problemática acontecer de novo. Porque até então não tinha mais acontecido. Né? Aconteceu em virtude que ocorreu uma outra situação que acabou dando essa problemática na questão da saúde lá, só para a ciência dos colegas e daqueles que estão assistindo, que parece que não. O problema deu agora. Um ano. Esse um ano choveu bastante, né? Não foi... Já ocorreu chuva durante todo o ano e não se viu falar depois que foi arrumado que saiu chuva. Não sei agora com essa problemática da terra que ocasionou essa problemática, só para fazer questão aqui de justiça para o pessoal entender. Mas, no demais, os colegas colocaram aqui, sim, nós também estaremos vigilantes, mesmo sendo base do governo, nós estamos querendo que o governo, sim, comece a preencher suas ações. Já passou-se um ano e esperamos que, na volta do recesso, as coisas começam a andar da forma que todos nós queremos. É isso, senhor presidente, e um bom recesso a todos.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame. Passando ao espaço de grande expediente, com a palavra o vereador Paulo Braga, do PDT.
novamente voltando à tribuna, falar um assunto que aqui nenhum vereador falou hoje. Hoje estamos dando entrada no recesso e os servidores do município inteiro vão entrar para, vai ficar para a próxima sessão ou para uma sessão extraordinária, o repasse, o reajuste salarial. Já não basta a dificuldade que a pandemia nos trouxe, o isolamento, a impossibilidade de trabalhar, de alguns, né, porque a Secretaria de Saúde nunca parou. Os ambulatórios, os agentes de saúde, os agentes da dengue nunca pararam. Os empregos que foram se encerrando e muitos servidores, aqueles que têm o marido ou a esposa trabalhando no comércio, perderam seus empregos e alguns ficaram só com uma renda. Famílias inteiras vivendo na angústia, infelizmente, e muitas perderam também os entes queridos. Ainda, quem mais foi injustiçado foi os servidores públicos. Quero dizer que aqui não são todos os servidores públicos que ganham muito dinheiro. 90% ganha menos de 2 salários mínimos no município de Juí. E hoje, aqui, nós estamos entrando em recesso sem uma posição do executivo. Frente à impossibilidade da reposição por causa da 173, em 2020 e 2021, os servidores ficaram sem repasse nenhum. A água subiu, a luz subiu, a gasolina, quem tem carro ou moto, quando vai no posto, se assusta do preço que dá na bomba. E o salário dos servidores, que além do mais, 90% dos servidores estão endividados devido a consignados que tiveram que fazer para pagar as suas contas. Estão na mercê, estão sofrendo. Então, gostaria aqui de citar uma cidade de Santa Catarina, por exemplo, Chapecó, 13% a 14% vai ser recebido. Mas vamos comparar e juir com cidades próximas, né? Santo Ângelo deu, além da reposição, além do índice que está para ser 10,70, o valor total 15,75% para todos os servidores do quadro geral. Claro que professores vão ganhar federal. Santa Rosa também, o vale alimentação de 360 vai passar para R$450. E o Vale vai receber 10,70, mais 1% de ganho real. Quero dizer que não é fácil para o servidor, principalmente esses servidores, né? Hoje eu, o Cleuto, a Alexandra, o Birertal, estamos vereadores além de ser servidor, né? Mas nós representamos uma classe aqui que está sofrendo bastante e que vai ficar talvez para uma extraordinária. Então, eu peço a consideração do Executivo pelo ótimo trabalho que os servidores fazem aqui no município de Juí, que grande parte, que ganha a menor parte, a menor parcela, são as bases que continuam na prefeitura, né? Além do mais, os agentes de saúde e agentes de vigilância em saúde, foi aprovado o piso nacional de 12,90%, que vai passar o salário de 1.550, o base, para 1.750. Já foi aprovado. Nós precisamos que venha esse reajuste, esse sinal, essa luz no fim do túnel, para que os servidores possam ter uma vida novamente, ou um começo de novo digno, né? Sabemos que não está fácil, mas o próprio IPTU está aí com quase 15% de aumento. Então, peço a consideração do Executivo aí que negocie o quanto mais rápido possível com os sindicatos para que a gente tenha definitivamente um real aumento na folha dos servidores, porque quem vai no mercado... que acredito que aqui, que todos que estão e quem está em casa assistindo, sabe o preço que está as coisas para comprar, né? É lamentável o servidor que aqui tanto foi elogiado ficar novamente à espera aí de uma extraordinária para receber um aumento. É lamentável nós, uma cidade de grande potencial, com mais de 90 mil habitantes, perder para Santa Rosa, perder para Santo Ângelo, aí no aumento da reposição. Eu, quando assumi esse compromisso e quando levantei a minha bandeira, eu levantei a bandeira de servidor público na defesa de um serviço de qualidade. E aqui o Beiço fala muito bem a questão de quando trabalha no setor, sabe do que está falando, né? E a iluminação pública hoje é um dos grandes gargalos que tem o município de Juí. Busnello falava muito bem e fala na questão da praça ali, que inclusive tem uma diferença, porque duas associações, uma está no conforto de artesões e a outra está recebendo cocô de pomba todos os dias, né? A praça, lamentavelmente, a praça, como o Busnello falou, a praça cagada, né? Me perdoem o termo que eu vou utilizar e que o vereador utilizou, mas as pessoas, os artesões, quem senta, quem quer caminhar na praça, não aguenta mais. Falando, os taxistas reclamando dessa situação, que é lamentável, e eu sei que há muitos anos estava acontecendo, mas parece que esse ano que passou de 2021 e esse ano de 2022 parece que é mais. Porque é visivelmente, a gente passa, nem os trabalhadores vencem lavar tantos bancos para as pessoas poderem sentar. Então, na busca da solução, eu estive essa semana falando com o secretário Fábio, ele disse que já foi encomendado o repelente, mas está demorando. A mesma coisa, a situação, passamos pela iluminação pública, que aqui... O Beiço, o Beto falava muito bem, e a gente tem que entender também que é muito grande esse problema, tanto que o Beiço falava de um problema da 19 de outubro, que só eu pedi 3 vezes o ano passado, que é entre a 19 e a Cassiano Ricardo, na frente do número 2000, ali é onde que deu 5 acidentes, né, 4 mortes, né, e ali está na escuridão. Falava com a Denise, e a Denise disse bem assim, inclusive até o Busnello falou que fica engavetado, eles têm um controle de notificações ali, e realmente tem muita notificação. E daí ela me falava sobre as empresas. As empresas não têm os produtos para fornecer, e está atrasando cada vez mais. E eles mesmo, o executivo... tem que quase se ajoelhar para as empresas ficar mandando. De 2.000 relés, mandaram 500 relés, porque tiveram que suplicar para vir esses relés. Então, dizer que é lamentável, e acreditamos que esse ano de 2022 seja um pouco melhor, principalmente para o contribuinte. Eu, na Cristóvão Colombo, chego a ter vergonha de chegar, porque as pessoas ainda não entendem que o vereador, ele fiscaliza, ele não executa, a não ser o Cleuton, que trabalha na iluminação ali, que está no dia a dia, né, Cleuton, que é o teu trabalho, mas as pessoas, eu fico falando, vereador, tu não consegue arrumar a luz, né? E eu pego e digo, não, eu fiscalizo, eu fiz a notificação, eu fui até o setor, está complicado, mas a população não quer saber mais, porque a conta de luz vem e alguns pagam 42, 52, 78 de iluminação pública, e isso está vindo todos os dias. Então, pedi aí, esperamos que esse ano de 2022 tenha real controle, né, e uma positividade aí nas soluções desses problemas que a gente precisa, né. Estamos apresentando, fizemos algumas visitas em loco, enquanto gabinete, no bairro Assis Brasil, juntamente com o presidente do bairro e alguns integrantes da diretoria, aonde que o problema é a mesma coisa, é os buracos na rua, muitas pessoas pedindo aí mais quebra-mola, por causa que as pessoas, quando tem o calçamento, reclamam que tem muito buraco. Quando tem asfalto, a velocidade é cada vez maior e daí precisa colocar redutor de velocidade. Nesse quesito também fomos com alguns moradores, por causa da Bento Gonçalves e a 19 de outubro do bairro São José e Boa Vista, que também estão enfrentando a mesma situação. Tem moradores relatando ali da 19 que não conseguem mais sentar na frente das casas por causa da alta velocidade. Mas aí eu pergunto, a culpa é do executivo que fez o asfalto ou é do infrator? Ou é daquele que tem o carro que não sabe andar numa via asfaltada, uma via boa, porque a Bento Gonçalves ficou uma excelente, tem dois quebra-molas, e a população está solicitando mais um, porque não dá. Desse quase um mês que tem o asfaltamento, para terminar, o asfaltamento da rua, já mais de 6 animais foram mortos ali. Daí a população diz assim, e se fosse os gatos e os cachorros estão morrendo, mas e se fosse trocar, se fosse 6 crianças ou idosos que tivessem nessa situação? Então, precisamos aí uma fiscalização e também uma conscientização dos moradores e das pessoas que acessam esses trechos para uma melhor resolução, né? No mais, um bom recesso a todos. Quero parabenizar aí o presidente pela a condução dos trabalhos, o diálogo que tem sendo feito com a mesa diretora, com os demais vereadores, né? Dizer que realmente a gente está positivamente acreditando que vai haver essa mudança aqui no Legislativo, que vai ser um Legislativo diferente. Boa noite.
Muito obrigado, senhor vereador Paulo Braga. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e a todas.